começando mais um Boteco do Infinito, seu podcast de quadrinhos aqui no Caras da TI. Eu estou aqui com meu amigo Rodrigo.
E aí, galera, beleza?
Eu sou o Antônio e estamos aqui hoje para falar... Hoje a gente vai ser monotemático, a gente vai falar de Visão e Wanda, até dar com pau, que estamos empolgados com a série.
É, aproveitar o hype.
E no final do programa a gente fala dela com spoilers, mas por conta da série... Na verdade, não por conta da série. É, eu comecei a ler o Visão do Tom King. Na verdade, eu já tinha comprado o Visão há muito tempo. Tava aqui na minha pilha da vergonha, né? De você compra e deixa pra ler um dia, sabe? Porque, na verdade, eu tinha comprado o primeiro encadernado. É, e aí, quando veio... Eu falei, eu só vou ler quando sair o segundo. E aí, saiu o segundo, mas aí, quando eu comprei, eu falei, depois eu leio e nunca li. Aí, com a série, eu falei, acho que tá na hora de tomar vergonha na cara e ler. Mas o que é esse Visão? Visão é uma minissérie de 12 edições feita pelo Tom King, e ele conta como que o Visão ela é canônica, inclusive, ela é dentro do... Ela não é uma minissérie mundo à parte, ou o que seria ser, ou uma graphic novel à parte, não. Ela é ali dentro do... Ela tá dentro da cronologia, apesar de não ser citada, né? Acho que ela consegue se encaixar na cronologia ali do Visão. Qual que é a ideia? O Visão se separou da Wanda, depois de todos os acontecimentos, né? Que acho que o Rodrigo vai até comentar alguns deles, mas a Wanda enlouqueceu, perdeu os filhos, enlouqueceu, destruiu os mutantes, recriou os mutantes, se tornou um ser poderosíssimo, separou do Visão, aquela porra toda, o Visão virou branco, o Visão voltou a ser colorido, aquela putaria toda. Mas na época que se passa essa história do Tom King, o Visão tá separado da Wanda. E ele resolve que ele quer ter uma família. Ele não quer ficar sozinho. Então ele cria outros três... Espera aí que vai passar o ônibus bem agora. Ele cria outros três sintozoides para ser a família dele. Então ele cria uma nova mulher e um casal de filho, e uma menina. E a história se passa em 12 edições, que vai contar... essa tentativa do Visão de ter uma família. E aí, no caso agora, é uma família de sintozoides. Não é mais uma família que nem ele tinha com a Wanda, que era humana, com robô, aquela coisa estranha. Não, eles são robôs, eles são... todo mundo sabe que eles são robôs, ele não se esconde como na série, né? Eles estão lá como robô. E nessa época, o Visão está trabalhando para as Nações Unidas, né? Ele ainda é dos Vingadores, mas ele está fazendo... Ele é tipo um embaixador nas Nações Unidas, digamos. E é legal que essa história já começa contando... Falando o seguinte, assim, parafraseando. Tipo, essa é a história aqui do Visão, um robô que está tentando ter uma família humana, vai dar tudo errado e gente vai morrer no processo. E até parece um personagem, assim, logo tipo, nos primeiros quadrinhos, falar, esse aqui é o fulano, ele é assim, assensado, e até o fim dessa história ele vai estar morto. E a gente já... Então, aquela história de Crônicas de uma Morte Anunciada, sabe? Que você vai vendo a coisa dando merda. De novo, a gente vai tentar não dar spoiler, né, como a gente costuma não fazer, mas que vai dar merda já é dentro ali da premissa da história. O que que acontece? Problemas vão começar a acontecer em cima dessa tentativa do Visão de ter uma família e também da família do Visão em si, deles entenderem o que é um robô ter uma família. O que que faz de uma família uma família? O que faz... O que é ser uma família, né? O que isso significa no fundo? E eles são robôs, então eles ficam tentando entender isso. E merdas vão acontecendo, algumas sem querer até. E eles vão tentando, para cobrir essas merdas, eles vão fazendo mais merdas uma em cima da outra. Os robôs começam a ficar traumatizados. E o Visão fica tentando a todo momento meio que fazer vista grossa pro que tá acontecendo, porque ele realmente quer ter aquela família. A mulher dele vai para um outro rumo. Coitado do Visão, acho que ele tem um sério problema com mulheres. Você não leu inteiro ainda, né, Rodrigo?
Faltam os dois últimos, cara. Eu tava lendo aí.
Eu não vou tentar dar spoiler, mas existe... É muito legal quando você descobre da onde veio essa família do Visão. Se eles vão explicar o que, que aconteceu. Você vai entender o porquê tem alguém contando essa história. Isso também é muito legal.
É isso que eu ia te perguntar. Assim, você acabou de dizer que vai ter nos dois últimos, provavelmente vai falar isso. Mas, assim, não teve nada antes, né? A família dele nunca apareceu antes, é isso? Antes dessa minissérie do Tom King.
Não, ela é fechada. Isso que eu achei muito legal do Tom King, assim, sinceramente, tratando de coisas de super-herói, porque isso aqui é super-herói total, apesar de tudo, né? É uma das melhores coisas já escritas nos últimos anos, assim, sem sombra de dúvida, com super-herói. Porque ele consegue fazer... sem inventar uma coisa que vai ter que fazer um retcon absurdo, sabe? Ele não vai ter que inventar que o Zão, na verdade, era humano, que foi transformado. Ele não faz nada disso. E ele pega toda a cronologia do Visão e, ó, isso vale. Essa história se passa dentro da cronologia. Ele vai arranjar um jeito que, apesar de todas as merdas que você já viu, Rodrigo, ela se encaixar. Então não é algo que. Porque tem hora que você olha ali e fala, cara, como que o Visão vai resolver isso aqui? Como que ele vai continuar sendo um herói se tudo isso tá acontecendo? É muita merda. É coisas muito pesadas. Mas ele consegue. Cara, o Tom King, eu fiquei muito fã do Tom King depois disso, porque ele consegue amarrar numa história fechada, em 12 volumes, dentro da cronologia, com personagens que nunca existiram, ou seja, ele criou para essa história, e todos eles funcionam muito bem. Eu achei foda. Eu não sei se na 10ª edição você já chegou, mas tem. Não, acho que você chegou porque você estava comentando agora.
Já li o 10.
A edição que ele conta a. Ele faz um resumo da história do Visão. Ele resume os fatos ali do que aconteceu com o Visão e tal. É muito legal o jeito que ele conta. E além disso, ele vai. O Tom King ele consegue desenvolver. Eu não li muita coisa do Tom King, eu não sei você. Eu tô meio por fora de coisa mais atual, né? Velho, que
Tô
nem a gente.
estreando, tô estreando também, nunca
O
vi nada.
Visão foi, acho que foi a primeira coisa que eu li do Tom King mesmo, e assim, ele me ganhou já. Eu tenho aqui a história do Senhor Fantástico que ele fez, o Senhor Milagre. Ele também é 12 edições, mesmo esqueminha, mas eu não li ainda, porque eu quero primeiro terminar de ler o Quarto Monteiro para depois ler a visão do Tom King. Mas, cara, ele me ganhou, ele escreve muito bem. E ele coloca situações ali, principalmente pro, não, pros três mesmo, pra mulher do Visão e pros filhos dele, de forma assim tão interessante, porque vão acontecendo coisas ao longo da história e cada um dos familiares vai reagir de uma forma diferente. Então, acontecem algumas tragédias e o filho do Visão vai ter uma reação, a filha dele vai ter outra. E tudo isso bate na mãe para ela tentando. Porque ela entende que o papel da mãe dentro de uma família é manter a família unida, mas ela vai fazendo, errando em cima disso, sabe? Mas aí se você pensa, não tem nada mais humano do que isso também. Do que a pessoa fazer merda e tentar corrigir esses problemas e manter a família unida. Então, ele, além de tudo, ele faz uma puta de um estudo do que de fato significa uma família. Uma família de verdade, de carne e osso. Ele passa por preconceito também, porque apesar de tudo, apesar do Visão ser um herói, apesar do Visão ter, sabe, ter salvado o mundo, o Visão até fala, se eu não me engano, são 27 vezes que o Visão.
37.
37, né?
Contando o Ultron umas 10 vezes,
É, não, mas é
né?
legal.
Salvou o mundo do Ultron 10 vezes.
Mas é
Eu
legal
acho
que
essa parte
tem.
engraçada.
Então, e era essa história que eu tava falando. Na verdade, não é o resumo da história do Visão, é o resumo das vezes que o Visão salvou o mundo.
Isso.
E ele até fala, ah, eu salvei muito mais do que isso, mas para mim o que conta são essas. E ele explica por que conta pra ele. Cara, é muito bom. Não dá para falar muito mais do que isso, além do. Senão a gente vai pro spoiler. Mas tem uma edição ali que, para quem for ler, quando estiver lendo, vai entender o que eu tô falando. O Rodrigo deve lembrar disso, porque a gente fez curso de informática junto. Que é o problema de N e. De P e não P. O que é esse problema? Resumindo assim, muito resumido. Um computador, ele consegue resolver problemas que ele tenha uma quantidade finita de possibilidades para chegar na solução. Então, se for uma quantidade de passos pequena, digamos assim, o computador consegue resolver qualquer problema nesse sentido. Por exemplo, uma conta de mais. Ele consegue, de vezes, por exemplo, ele consegue fatorar isso em vários passos de uma conta de mais e chegar no resultado. Ou seja, ele tem um método para chegar nisso. Então o computador consegue fazer isso. São problemas que o computador consegue resolver. Ou seja, existe um passo a passo para ele chegar. Existem problemas no mundo que não existe um passo a passo para ser feito. Ou seja, tudo na base da tentativa e erro. E daí, esses problemas são quase impossíveis para um computador resolver, porque a quantidade de tentativas e erro que ele tem que fazer até chegar na solução é muito grande, às vezes é questões de séculos para ele fazer. E todo o capítulo gira em torno. Ah, e aí existe uma grande questão filosófica em cima disso: é o seguinte, se realmente existem problemas P e problemas não P, ou se só existem problemas do tipo P e todos os problemas do tipo não P é porque a gente ainda não encontrou o método para resolvê-los. Por exemplo, o número primo, por exemplo. Então, dado essas três informações, o Tom King cria um capítulo inteiro em cima dessa premissa, que é o seguinte: a solução da família deles, ou seja, deles conseguirem manter a família, é um problema P ou é um problema NP? E cara, ele desenvolve isso de um jeito tão foda, tão foda que, pra quem é da área, você vê ali umas piscadinhas, né? Ele deve ter algum conhecimento ali, mas mesmo pra quem é completamente leigo, isso também não é um problema. Porque é um dos melhores capítulos, assim, dessa série inteira. E, cara, e ela termina de uma forma tão legal, mas tão legal, que é de fato, assim, em termos de super-herói mesmo, essa série é de entre 2015 e 2016, ali, né, foi escrita pelo Tom King, e, cara, é recente, se você for pensar, né, é uma das melhores coisas, assim, que eu li nesses últimos anos, super-herói. Ela tá disponível no Brasil, os dois volumes, você encontra, quer dizer, parece que o segundo volume está esgotado, caralho, esgotou recentemente, pelo menos na Amazon tá esgotado. O primeiro você acha ele tá em promoção hoje, ele tá R$30, mas o preço dele é de 50. São 6 edições, são capa dura, que é o primeiro volume é Pouco Pior Que Um Homem, e o segundo volume é Eu Também Serei Salvo Pelo Amor, e a capa assim, Aqui Jaz Uma Visão, que Deus tenha piedade da sua alma. Cara, são capas muito boas mesmo.
Todas elas, verdade.
Cara, é muito bom. Infelizmente parece que tá esgotado o segundo, pelo menos na Amazon. Mas é capaz de você achar em outras lojas online, porque esgotou recentemente, eu acho. Não comprei, não tem tanto tempo. É muito... Assim, eu não poderia recomendar mais, cara. Eu tô vendo aqui no site da Panini, enquanto eu enrolo, pra ver se no site da Panini ainda tem. Você curtiu também o que você tá lendo, né, Rodrigo?
Caramba, fazia tempo assim que eu não lia nada novo de Marvel, de DC, nem acompanhando os novos autores, assim, e é surpreendente. Eu pensei que seria uma coisa totalmente, sabe, anos 2010 pra frente, porque sem relação nenhuma com as histórias antigas, mas aí conforme eu ia vendo a inserção das coisinhas antigas, das histórias antigas que eu tava muito acostumado a ler, aí eu falei, porra, então aí me ganhou, porque começou a trazer, né, resgatar algumas coisas, umas histórias do passado. Por isso que eu, antes da nossa ligação, eu comentei com você do 7, né, do volume 7. E é exatamente isso, cara, o Tom King foi lá e cavocou bem as histórias antigas, né, para relacionar essa criação dele, e vai conectando as coisas. Eu achei muito legal. Tanto é que tem, né, os elementos da casa dele lá, que ele, no primeiro capítulo ele já mostra para os vizinhos, né, tudo que tem, os artigos lá das missões dele com os Vingadores, e vai puxando a história e vai mostrando o que aconteceu em cada situação. Cara, sem falar nos diálogos, os diálogos são muito bons. Eu tinha certeza que você ia curtir essa parte aí de programação. Eu tinha certeza, cara. E como você tá bem mais na área do que eu li, cara, eu li normal, né? Eu fui lendo cada recordatório e acompanhando os desenhos e a história. Aí eu falei, puta que pariu, tá complicado isso aqui. Depois eu voltei e li só os recordatórios. Aí dá pra entender a relação que ele tá fazendo, né?
Sim.
Que é a escolha que o Visão tem. Pô, e essas relações entre humanos e computadores é o tempo todo, né? Ele falando. Eu acho legal isso, que eles mostram que, apesar da família robô ali ter sentimentos, né, humanos, eles, na maioria das vezes, eles são programados, né? Tipo, o menino não ficou triste, né? Ele reiniciou o sistema duas vezes.
Exato, né?
Tipo,
isso é muito legal.
Eu acho isso muito, muito bacana, porque ele não trata assim o leitor como um idiota, né? Tipo, ah, é um robô e acabou, né? Não, ele tem aquela questão de reiniciar, que ele dorme, na verdade ele não dorme à noite, ele tá recuperando as memórias que ele utilizou durante o dia, né? Tá armazenando energia. Cara, é tudo muito legal.
É muito bem construído.
Muito bem construído. A gente não está acostumado, pelo menos eu, né? Assim, a gente, desde muito tempo, é sempre o Visão e os Vingadores. A gente não está muito acostumado a ver só uma coisa solo dele. Eu nunca li
uma história do Visão assim, puta, essa é uma puta história do Visão.
Pra gente falar, caralho, esse é o clássico do Visão. Não, nunca teve. Tanto que eu vou recomendar uma história que tem os dois juntos, né, separados dos Vingadores, mas assim, ele sozinho, eu nunca tinha visto uma história tão boa com um personagem que já tem tanto tempo.
E o sétimo capítulo também é um dos meus preferidos. Eu não sei se você achou isso, mas ele me remete um pouco esse capítulo da história da Silk e o Dr. Manhattan.
Então, eu tava vendo essas relações também, cara. Além do visual do Visão, né, do que o desenho...
Tá muito parecido.
Tá muito parecido com o Dr. Manhattan. O tempo todo eu tava fazendo essa correlação. Foi bom você falar, É o tempo todo, assim, olhando o desenho e as reações também, né? Que os dois estão meio... Não que o Dr. Manhattan seja um robô, mas ele não tem muito sentimento, né? Ele
fala, porque o Tom...
A maneira como ele lida, né?
É, o Tom King, ele faz justamente aquela... Ele dá um resumo ali no capítulo 7 da história do Visão e da Wanda, e ele passa pelo momento que o Visão ficou branco, que é quando ele perde os sentimentos. Isso. É. E aí ele fica total Dr. Manhattan no final do Watch.
É. Eu fiz essas relações também. Eu não sabia que até hoje o Visão tava naquele estilo, quando ele foi, que eu vou comentar daqui a pouco, mas assim, eu não sabia que até hoje nas histórias da Marvel ele ainda tava daquele jeito. Eu pensei que tinha voltado a questão do...
Eu acho que já voltou, eu não sei dizer, mas pra mim já tinha voltado.
Eu também achei, cara, porque eu não tava... Era um negócio tão antigo, é dos anos 80, né, aquela história. Eu falei, em algum momento acho que ele retornou, né?
É que o Magnum voltou, aí teve aquele rolo com o Magnum. É. Então, assim, de verdade, eu não conheço a cronologia do Visão. Eu conheço ele, é o que você falou, eu conheço ele como ele tá no Vingadores A Queda. Como ele tá na... entendeu? Sim. Mas a cronologia do Visão eu realmente desconheço, então não saberia dizer. Mas eu acho que ele deve ter sido aquelas coisas que foi, voltou, aí... E eu acho que isso que é uma coisa legal do... Eu gostei muito, na verdade, que o Tom King fez. Ele não pegou uma situação, por exemplo, que é o Visão perder a humanidade, e falou, o Visão vai perder a humanidade de novo.
É.
E trazer isso, a gente vai trazer isso de novo pra cronologia. Ele não fez nada disso. Ele aproveitou todas essas coisas que aconteceram com o Visão, de fato, mas falou, beleza, agora eu vou contar uma nova história que você nunca viu, baseada em tudo isso. E, cara, eu gostei demais. Acho que eu não posso recomendar mais, assim, essa história do Visão. Ah, eu olhei aqui na Panini, o segundo volume tá esgotado, porém o primeiro tá como reimpressão. Então é bem possível que o segundo volume seja reimpresso logo mais.
Cara, deve ter tido muita procura, porque é um material, assim, que nem você falou, isolado. A pessoa pode ir pra ler sem necessitar de mais 200 volumes antes, nem depois, assim, é uma coisa fechada. E deve ser por isso, né? A galera deve estar procurando bastante por causa da série também, né?
Os dois, adiantando um pouco o que a gente vai falar no final do programa, quando eu comecei a ver a série, os dois primeiros episódios, eles me meteram muito ao começo dessa história do Visão, que é a Wanda ali com o Visão tentando montar uma família e tal, me remeteu um pouco. Mas logo depois, os dois, cada um foi por caminhos completamente diferentes. Mas no comecinho, eu até comentei contigo, eu falei, cara, tá parecido, assim. Parecido não, eu tô vendo semelhanças, né? Tipo, não é baseado, mas eu vi algumas correlações. Mas depois eles mudam, cada um vai pro seu lado, não tem nada a ver com a série. Mas é um complemento muito legal pra quem tá gostando da série. Ah, eu tô gostando da série e nunca li nada do Visão. Conheço nada dos Vingadores, a não ser dos filmes, esse tipo de coisa. Cara, você pode ir tranquilo pra essa série, ela é fechadinha, 12... É o tipo de coisa que é tão boa que se você tiver com tempo, você lê as 12 de uma vez.
Mas é assim, cara. Eu peguei hoje, assim, pra ficar fresco pro programa... E já tô quase acabando, assim, foi de uma sentada, assim, o dia todo. Muito bom, cara, é isso mesmo. Também dá os parabéns aí pro Gabriel Hernandes Walter, que eu não conhecia, o desenhista. Pelo menos ele faz 11, né? Porque a edição lá da Feiticeira Escarlate não é ele que desenha. É. Mas o cara demais. É foda, hein? Ele desenha pra caralho. A perspectiva que ele faz de cenário e a característica visual dos personagens. O que eu não gosto é o uniforme do Visão, mas eu acho que não foi ele que criou, acho que isso já vem antes. É um uniforme feio da porra.
Eu acho que já...
Esse verde e vermelho é horrível.
Eu acho que ele tava usando o uniforme da época mesmo.
É, feio pra caralho, mal feito. Ele lembra muito o Senhor Milagre, sabe? Aquele uniforme horrível dele. Você não sabe, tem 200 cores o uniforme. Parece bastante. É, mas assim, eu não curti muito esse uniforme. Mas fora isso, cara, o desenho do cara, puta que pariu.
E ele faz aquele tipo de desenho que é mais... Ele parece, não underground, mas é um desenho mais jovem. Não é jovem a palavra, você sabe que é alternativo.
Mais jogado. Tem um quadro que eu tava olhando, dá pra ver o rascunho dele por baixo, assim, sabe? O lápis que
Eu gostei muito.
No nanquim.
Eu achei que combinou muito, porque ele não faz o traço do bar, do sei lá, o traço clássico da Marvel, né? Tipo, ou o clássico de super-herói. Ele faz um traço alternativo e combina muito com a história, porque você tá dentro de uma, sem trocadilho, de uma visão alternativa de família, de uma visão alternativa de... Então combina muito com a história que eles estão querendo contar.
Você mergulha, cara, na história, assim, tanto o roteiro, o desenho, tudo bem casado. Eu acho que talvez, se fosse um outro desenhista, possivelmente não funcionaria, cara. Sei lá, não funcionaria do jeito que ele fez, assim. Foi uma escolha muito boa do Artinho, Gabriel Hernandes Alto. Eu não conhecia, cara, nunca tinha ouvido falar, mas muito bom.
Eu também não, foi a primeira história dele, vendo assim os outros desenhos dele, é nesse estilo mesmo, mas cara, eu gostei demais, demais mesmo. É o que você falou, a perspectiva dele, eu gostei o colorista, eu não vi quem que é o colorista, não sei se é ele mesmo, mas eu gostei das cores também que eles usaram. Apesar do uniformezão ser feio pra cadarar, as cores do quadrinho como um todo, eu gostei bastante.
Acho que é Jordi Belair quem faz as cores. E o capítulo da Wanda que eu tava falando lá, aquele capítulo 7, é o Michael Walsh que desenha. Também não conheço, mas também gostei. Ele não destoa do outro, eu achei que combina o traço.
Cara, e ele desenhou o Dr. Manhattan, cara. O Visão Branca é o Dr. Manhattan de capa.
Eita, então é por isso que a gente tá vendo tanto semelhante.
Não, eu abri aqui a edição. Aí eu tô olhando aqui, o Visão Branco é o Dr. Manhattan de capa que ele desenhou. É muito parecido, mas eu acho que é intencional. Eu acho que é parte ali do que eles queriam contar. Então acho que é isso, cara. Eu não poderia recomendar mais a minissérie do Tom King do Visão. E, cara, eu vou provavelmente agora atrás da run dele do Batman. Apesar que falam que é muito diferente os arcos dele no Batman. Parece que no Batman é uma coisa muito mais aventuresca.
Não teria nem como comparar, né, os dois personagens, mas... E eu também não lembro se os... É que varia, né? O Tom King, eu acho que é o cara que todo mundo fala que é bom no Batman. E tem o outro lá, como é que é o nome do outro? Que todo mundo mete o pau nele lá. Não sei se é Nolan, não. Snyder. Lá. Que todo mundo fala que é uma bosta.
Assim, é mal de nome.
É mal de nome. Esse nome tá amaldiçoado. Tá foda.
Então é isso, Visão do Tom King, mais do que indicado. Você também tá lendo coisas do Visão e Wanda, né, por conta da série.
Cara, eu comecei numa pegada aqui, daqui a pouco eu chego em Dinastia M. tô lendo tudo de novo, assim. Cara, eu vou recomendar, assim, pra quem tá nessa aí da... adorando a série, mas nunca ouviu falar de nada de Visão, de Feiticeiro Escarlate, não conhece os personagens. Eu vou recomendar uma história que é antiga, mas ela não é cansativa, nem nada disso, tem uma arte muito boa. Essa história, ela foi criada em 1982, mas é importante por conta aquele comecinho, né? Pouco depois do casamento do Visão e da Feiticeira Escarlate, eles resolvem pedir uma licença dos Vingadores, né? Como todo mundo sabe, eles foram criados dentro dos Vingadores, né? E aí se apaixonaram e tal. E eles resolvem tirar uma licença para viver numa cidade, num subúrbio. Então também tem algumas relações com a série, né? Eu tava vendo aí que a história do Tom King se passa na Virgínia, não é isso, Antônio? Eles se mudam ali para uma cidadezinha perto de Washington, né?
Exato.
E nessa daqui, quando os dois se casam, eles resolvem se mudar para uma cidade, um bairrozinho de subúrbio de New Jersey. Se mudam e vivem normalmente ali. Eles também não escondem que são a Feiticeira Escarlate e o Visão. A vizinhança toda fica ligada que são dois Vingadores que estão morando ali, né? E tem aquelas coisas bacanas, assim, que também tem na história do Tom King, que é o Visão usando uma roupinha normal por cima do traje dele, né? A Feiticeira Escarlate usando uma saia por cima da roupa comum dela, né? Aquelas coisas que a gente está acostumado a ver, que teve bastante também nos filmes, né? Que é o Visão usando aquele suéter, né? por cima do traje, eu acho engraçado. E eles se mudam para essa cidadezinha do subúrbio, aí penso que vai ser tudo tranquilo, né? Mas aí começam os infernos, né? Que permeiam ali o casal, principalmente envolvendo a parte da magia. Eu estou falando aqui do arco chamado Dia das Bruxas, que foi escrito pelo Bill Mantlo e desenhado inteiramente pelo Rick Leonardi. Rick Leonardi, que já digo de antemão, que é um cara que é muito injustiçado na história das HQs, que é um cara que desenha pra caralho, e quase ninguém fala dele, quase ninguém sabe que ele existe. Não sei se você sabe, Antônio, você conhece, se eu falasse Rick Leonardi, o que, que vem na sua cabeça? Vem alguma coisa? Você tem algum conhecimento desse desenhista, alguma coisa assim?
Não vem nada, exatamente.
Nada, nada. Eu conheci ele, cara, no, ele desenhava o Homem-Aranha 2099, lembra aquela a primeira série? É ele, o cara que faz o Aranha, ele praticamente criou o visual do Homem-Aranha 2099 naquela pose. Eu achava foda demais, cara, eu olhava
eu adorava.
Putz, ele tem uma narrativa visual muito boa, o Rick Leonardi. E ele também desenhou uma das fases que eu mais gosto dos X-Men, que é aquela fase deles na Austrália. Você chegou a ler alguma coisa? Aqueles X-Men que eles ficam morando lá no deserto da Austrália.
Cara, eu acho que eu não li nada dessa fase.
Nada, né?
E eu sei qual fase que você tá falando, mas não...
Todo esse arco é ele que desenha. É o Chris Claremont escrevendo, né? E o Rick Leonardi desenhando. Cara, eu gosto muito do traço dele. Ele tem um traço muito característico. E o mais legal é que nessa época aí de 1982, ele ainda não tinha aquele traço mais solto, que são... Como posso dizer assim, as linhas mais soltas com os personagens mais caricatos que ele fez nos X-Men, fez no Aranha 2099. Ele não, ele tava o padrãozão Marvel mesmo, sabe? Com arte finalista bacana, finalizando os desenhos. Tanto que eu demorei para sacar que era ele que desenhava. E aí, são quatro histórias, né, na verdade. A do Tom King são 12, nesse arco Dia das Bruxas são quatro histórias. Mas é importante para quem quer conhecer os personagens, a primeira história... eles enfrentam um personagem chamado Samhain, que é um bruxo druida, né, que aparece dentro de um volume que a Wanda ganhou do Capitão América. O Capitão América deu um presente para eles, né, de casamento, que é um livro druida que ele encontrou num castelo na Inglaterra, numa missão dele. Aí ele dá para a Wanda, né, que é uma feiticeira. E aí tá lá, e numa noite de Dia das Bruxas, esse personagem que estava preso dentro do livro, o tal do Samhain, ele se liberta. E aí ele começa a querer fazer com que os poderes da Wanda, né, influenciem o mundo de forma negativa. E então ele faz umas tramóias miraculosas lá em volta dos dois, transforma algumas crianças que estão pedindo lá doçuras ou travessuras lá no portão, transforma eles em monstros, e o Visão tem que enfrentar eles na porrada, né? Um vira um fantasma, o outro vira uma espécie de... com a abóbora na cabeça, que não me vem na mente agora o nome do personagem, mas assim...
Eu só consigo pensar no do Sandman, cara, mas sim.
Eles têm um nome lá pro personagem que tem é Jack O'Lantern, não é? Uma coisa assim.
Eu acho que é esse nome, sim.
Jack O'Lantern, não é? Uma coisa assim. E aí eles transformam as crianças que estão pedindo doces lá em criaturas que enfrentam os dois, e aí obrigam a Wanda a usar a magia dela, tanto que ela já menciona que ela naquele momento ela não tá usando os poderes mutantes dela, né? Que o poder mutante dela é alterar a probabilidade. Só isso, é o que ela faz. Só que aí, nessa história, ela é forçada pelo Samhain a usar a magia que ela aprendeu com a Agatha Harkness. Isso é muito legal, cara. Eu sempre gostei dessa dualidade da Wanda, porque é muito fácil falar, o que é o poder dela? É poder mutante. Tipo, foda-se, né? É que nem o Ciclope, ele joga rajadas ópticas. Da onde veio isso? Ele é mutante. Acabou, não precisa explicar. Mas o da Wanda é importante porque ela, além de mutante, ela é uma bruxa, né? Ela é uma feiticeira, então ela é capaz de manipular essa magia e tal. E ela é forçada ao máximo a usar isso para poder tanto salvar as crianças, né, que estão transformadas em monstros, como para deter o tal do Samhain. E o visual do Samhain é muito foda, cara. Depois eu vou mandar uma foto para você dar uma olhadinha. Ele tem tipo uns chifres gigantes, uma barba branca, assim, um capuz. Ele tem um visual muito foda e eu nunca mais vi esse personagem em lugar nenhum. Eu acho que ele só aparece no foto. Esse é um dos capítulos, né? O segundo capítulo, ele já introduz o Robert Frank, que você deve ter visto ele aí na história do Tom King, rapidamente, você aparece ele num quadro, quando o Magnum tá falando da família deles lá, você lembra dessa parte?
Sim,
o Magnum tá lá de pé falando que eles agora são uma família, né, né? E aí aparece lá um quadro lá do Robert Frank. O Robert Frank é um super-herói velocista, né, estilo o próprio Mercúrio, chamado Ciclone, que ele é da época lá do Capitão América, antes da Segunda Guerra Mundial. E aí, por alguma razão aí nas histórias dos Vingadores, ele acha que tanto a Wanda quanto o Pietro são filhos dele. Ele acha que ele é o pai dos dois, dos gêmeos, né? E vai levando isso pra frente. Só que aí acaba sendo descoberto que não tem nada a ver, que os filhos dele, os filhos gêmeos que ele supostamente teve, não são a Wanda e o Pietro. E acaba acontecendo que o Ciclone, ele volta, né, pra perto da Wanda, pedindo ajuda com relação a um outro filho dele, que é um menino mutante que nasceu com poderes radioativos. Ele pede ajuda porque o menino tá ficando descontrolado. Menino, isso é engraçado, cara, porque a gente lida a história inteira com um personagem falando, ah, é um menino, é uma criança, não sei o quê. Aí tem uma hora na história que eles mencionam que o menino tem 37 anos, cara. Ou seja, ele tem uma mente de criança, entendeu? E ele tem um poder radioativo que ele não pode sair de uma câmera de contenção que tem lá. E aí, mas ele tem uma mente infantil mesmo, ele tem o tempo todo, ele age como uma criança. E ele é filho legítimo aí do Ciclone, né? Do Robert Frank. Aliás, um parênteses assim, só rápido. Assim. Quem assistiu a segunda temporada, a terceira? Acho que a segunda temporada da Jessica Jones, tem um personagem lá, cara, que é o Ciclone. Você chegou a assistir essa série? Ele é um capítulo só e ele já morre, assim. Cai um negócio na cabeça dele lá e ele morre. Mas ele tem os poderes de velocidade, ele usa um traje meio amarelo lá, pra remeter a esse personagem. Mas é ele descartado na história rapidamente. Então era só um parênteses. E aí tem o vilão dessa segunda história, é o tal de Ibiza, que é um cara que quer pegar os poderes do núcleo, né, que é o filho do clone, os poderes radioativos dele, para ele ficar super poderoso. A história se passa mais ou menos por aí. Nessa história, o Visão, ele é obrigado a deter esse vilão e ele perde um braço. Pode parecer, ah, caramba, tá falando um spoiler da história. Mas é que tem a ver com a terceira história, que aí ele tem tudo a ver com o braço que o Visão perde. O Visão tem aquele truque dele, né, de ficar intangível, colocar o braço dentro do adversário e solidificar lá dentro. Só que nessa, o cara é radioativo, então ele acaba derretendo o braço do Visão, né? E aí o braço dele fica inutilizado, o Visão é obrigado a ele mesmo arrancar o braço dele fora. E aí a história tem a sua conclusão, vamos pro terceiro capítulo. No terceiro capítulo, que eu considero assim, o segundo mais importante desse volume, porque ele conta todo o passado do Visão. O Visão, ele acaba entrando em choque por causa do braço que ele perdeu, e ele meio que entra em coma. E nesse coma, ele começa a ter uns sonhos lá, e a gente começa a acompanhar os sonhos do Visão, e é nesse sonho que ele acaba contando a origem. Para quem, por exemplo, nunca ouviu falar como que o Visão foi criado, quem criou o Visão. Porque no filme, a pessoa, né, que é responsável pela criação do Visão é o Ultron, só que aquela questão do Homem de Ferro, é tipo, são vários pais, né? Tem o Homem de Ferro.
É o Jarvis, né? Com a Pedra do Infinito, né?
Isso, a Pedra do Infinito, aí tem o Jarvis, aí tem... Então não foi o Ultron e não foi, né? Meio que é uma mistura, aí tem o raio do Thor, ou seja, todo mundo criou o Visão. Só que nos quadrinhos, o oficial mesmo é o Ultron, né? O Ultron que criou ele, pra ser um adversário dos Vingadores. Ele foi criado pra ele, né?
Com as ondas, com o padrão cerebral do Magno, que é um super-herói que tinha morrido.
Isso, nesse caso, assim, o Visão, ele era um sintozoide, né? Só que ele não tinha habilidades mentais, né? Ele não tinha uma vida. E aí é que o Ultron rouba, né, os padrões mentais do Magno. Tipo, a gente fala Magno, mas eu nem sei se a molecada hoje em dia conhece, né? Wonder Man, sei lá, a galera chama de Wonder Man, talvez.
E o Magno, ele tinha uma relação com a Wanda já, não tinha?
Então, ele se apaixona por ela assim que ele vê ela nos Vingadores. Ele também começa como um vilão, só que aí logo ele morre. Na primeira história ele já morre. E aí fica aquilo, né, de ele ter gostado da Wanda e tal. Aí o padrão mental dele passa pro Visão, e é por isso que a Wanda se apaixona por ele. Então tem uma relação muito, muito bacana entre eles aí. E nesse terceiro volume, se passa dentro da cabeça do Visão, e é justamente o Magno que é chamado para ajudar. Que o Magno, ele tem que fazer uma espécie de transfusão, né, de sangue pro Visão, enquanto o Visão tá ali em coma. E nisso é contada a história, né? Que o Ultron criou o Visão a partir do corpo Tocha Humana original. Para quem não sabe, o Tocha Humana original que eu tô falando também era da Segunda Guerra Mundial e era um android, né? Então ele era um android sintético, né? Um humano sintético, na verdade. Não o Johnny Storm, né, do Quarteto Fantástico. E o Ultron usou peças sobressalentes, né, do Tocha Humana para fazer o Visão. E aí é nessa história que é contada essa origem aí. E aí também essa ligação do Visão, eles se chamam de irmãos, né? Essa relação é até hoje. Cara, faz uma falta desgraçada não ter o Magnum nos filmes, eu acho. Porque agora não faz mais sentido, né, ter o Magnum. Vai ter o Magnum e ele vai ser o quê, né? Porque essa relação dele com os Vingadores desde sempre que é importante, né? O cara entrou como vilão, aí ele morreu, aí o Ultron roubou os padrões mentais dele, aí transformou o Visão numa espécie de irmão do Magnum. Tem toda uma ligação que no cinema nunca vai ter, né? Já era, essa parte não, acabou.
De verdade... eu acho que a Marvel fez bem.
Porque é confuso, né?
É extremamente confuso. Como a Marvel não tem. Era, primeiro, que ela não tinha nenhum super-herói que tivesse morrido na época. Porque quando o Visão. Pra usar. Então, não, funciona nos quadrinhos. Eu acho legal pra caramba a origem do Visão e tudo que isso gera, né? Depois. Mas pro cinema não ia funcionar. Eu acho que pro cinema funcionou muito bem esse esquema da joia dali ter animado ele. E as coisas que vão levar. E a gente conversa isso depois do... No terceiro bloco. Cara,
e o padrão mental dele é tipo o Jarvis, né? É o Jarvis.
É o Jarvis. O padrão mental dele é o Jarvis. É a inteligência dele vem do Jarvis. Eu tava lendo aqui no site da Panini, eu não sei se você viu, justamente essa história vai sair encadernada agora no Marvel Vintage. Tá em pré-venda pra agora, primeira quinzena de março.
Sim, é a Visão, PC Escarlate, Dia das Bruxas. Aqui exato. Você tá vendo aonde? Qual site? Aqui no Amazon já tá pra vender, cara.
Não, aqui o Amazon já tá vendendo como pré-venda, eu acho. Será que já saiu?
Eu não sei se é pré-venda não, hein?
Será que a Panini teve a capacidade de vender primeiro na Amazon? O que eu tô vendo no site da Panini.
Porque, não, eu recebi um checklist falando há um tempo atrás dessa edição, por isso que eu resolvi falar dela.
É verdade, já saiu.
Naquela época tava pré-venda e eu acho... Não, aqui não tem nada de venda não,
já
cara.
Já saiu. Cara, a Panini é uma coisa muito louca. Na Amazon já saiu, de fato, tá aqui, ó. Se eu comprar, eu recebo quinta-feira.
Da Panini, não.
E o da Panini, você entra aqui, ó, produto em pré-venda, com previsão de envio pra primeira quinzena de março.
Não comprem aqui, comprem na Amazon.
Então, que coisa bizarra.
Eu resolvi falar dessa história justamente por esse lançamento, cara. Porque como saiu aqui, fica mais fácil, mais acessível, tá? Inclusive R$47 aqui na Amazon. Mas é isso, né?
Cara, eu boto bastante esperança nesse Marvel Vintage. De sair umas histórias encadernadas legais, assim, fechadinhos.
Cara, o que sair aqui é louco. Eu vou falar de um autor, mas daqui a pouco, eu espero falar daqui a pouco, porque aí eu já incluo no que eu ia comentar agora. Só finalizando o meu reviewzinho. Um outro personagem que é importante nesse terceiro capítulo é o Ceifador, que tem uma ligação ali no, na história do Tom King. Pra quem não sabe, o Ceifador, o vilão Ceifador, ele é irmão mesmo do Magnum, né? Ele é um Williams, né, também. Sim. Ele é irmão...
Ele tem uma ligação não com a história do Tom King. Ele é todo o motor da desgraça.
Exatamente. É importante você saber quem é ele. Então, leia a minha história primeiro, depois você lê a do Tom, que é importante você saber essa relação.
Assim, mas se você. A história do Tom King, você não precisa saber nada. Ele explica, na própria história, ele explica. É só porque, às vezes a pessoa vai lá, mas eu não li nada, não vou... Não, se você quiser ler a do Visão primeiro, pode ler que ele explica. É legal quando você sabe, tem todo esse background, né? A coisa fica mais completa, mas o Tom King, ele faz um trabalho bem legal de explicar esse cara aqui é o irmão do Magnum, e dentro da história ele explica de onde veio o Visão, se eu não me engano, no próprio capítulo 7. Então ele vai explicando tudo isso mesmo.
Hoje em dia eu já nem sei se isso aí mudou, cara, porque aí depois vem a história do John Byrne, aí, enfim. Mas o terceiro capítulo é isso, né? O conflito ali entre os irmãos, Visão, o Ceifador e o Magnum, né? Com a relação deles com o Ultron. E o quarto capítulo, que é o mais importante desse compiladinho aqui, que é quando, isso não é nenhum spoiler, todo mundo sabe disso desde que quem assistiu X-Men Evolution, descobre que quem é realmente o pai, né, dos gêmeos, da Wanda e do Peter, o pai deles é o Magneto. Então é nessa história clássica que ele descobre, os dois, né, descobrem que o Magneto é o filho dele, é o pai deles, na verdade. E tem todo aquele rolo que ele descobre lá que o Robert Frank, na verdade... tinha se enganado, que os gêmeos que ele pensou que eram os dois não eram, e tinham morrido os filhos dele. Aí o Magneto descobre que a Magda, né, que é a esposa dele na época, fugiu e ela estava grávida, ele não sabia. Ela entrega os bebês aos cuidados ali da montanha de Wundagore, né, que é, é Que é a famosa bova, né? Que é aquela vaca humanoide, que eu acho muito engraçado. Toda vez que eu olho aquilo ali, eu dou risada, né? A bova que tá lá na história do Tom King também. E aí os gêmeos são entregues para essa comunidade cigana, né? E é ali que tudo se desenvolve. A Wanda cresce, ela começa a ter aquelas conexões com magia. Aí, mais tarde, eles descobrem que são mutantes, ela e o Pietro, e eles são cuidados ali por um novo casal, né, que adota os dois filhos, enfim. E aí, essa história é muito comovente no final, que ela descobre que o Magneto é o pai dela e cria aquela ligação, né, que não podia ter no cinema X-Men e Vingadores por conta lá do contrato com a Fox, não podia ter como, e é criada ali, aquela ligação entre os dois.
E cara,
nessa época eu lia mais, muito mais Vingadores do que X-Men, então eu tava meio que por fora de quem era Magneto. Então, quando eu li mesmo isso aí nos anos 90, eu não me importava com o Magneto, eu me importava mais com a Fênix Escarlate.
Comigo sempre foi o contrário?
É.
Muito mais... Cara, essa, você falando aí, essa talvez, eu não sabia que tinha sido nessa história, mas essa é talvez uma das histórias mais importantes, então, pro universo da Marvel.
Porque sim, cara, porque sim,
quase tudo, muita coisa de aconteceu, de grandes eventos da Marvel, deriva da relação Wanda, Visão e Magneto.
É aqui que tudo começa, né, cara? Se você pensar Dinastia M, a queda dos Vingadores, tudo isso culminou aqui, né? Com a descoberta de que a Wanda é filha de um super vilão, né?
Exato, porque o Magneto vai cuidar dela depois na Dinastia M, justamente sim, por conta disso, e depois na... Todas as sagas que vieram depois, né, da queda dos mutantes, da ressurreição dos mutantes. Cara, é uma história bem importante mesmo, então.
Então, é o que eu falei. Ela tem 4 volumes, começa ali pelo que ele quer mais ou menos, né, que inclusive dá o nome do encadernado aí que tá na Amazon, que é o Dia das Bruxas, mas o Dia das Bruxas do mesmo é o menos importante do volume. O mais importante é esse, do Magneto, e depois a história que mostra a origem do Visão. Cara, essa história, eu não tenho nem o que dizer, porque eu leio isso aqui desde de criança. Do nada, assim, surgiu uns gibis em casa, assim, que o meu irmão trazia. E essa edição que eu tava falando que eu tenho desde sempre é uma ediçãozinha da Editora Abril, chamada Os Vingadores Apresentam Visão e Feiticeiro Escarlate, e conta todas essas 4 historinhas, que tá aí compilada no cadernado Visão, Feiticeiro Escarlate, Dia das Bruxas. É a mesma história, tudo bonitinho, criado pelo Bill Mantlo também, que é um autor aí que teve algumas tragédias na vida dele, mas... E eu duvido, cara, que o Stan Lee tenha pensado, na hora que ele pensou ali na criação dos gêmeos ali na Irmandade do Tanque, eu duvido muito que ele tenha pensado que o Pietro era o filho do Magneto. Nem se fudendo, eu acho.
Não, cara, isso daí foi um retcon muito safado.
Com certeza. Mas, assim,
foi um excelente retcon.
De que os dois têm realmente a mesma aparência, né? O Pietro sempre teve o cabelo branco. Isso é engraçado.
Verdade.
Mas eu duvido que o Stan Lee pensou, esse moleque aqui vai ser filho do Magneto.
Isso daí era... Mesmo porque o Magneto ainda tava... Não pensou isso nem fudendo, mas nem fudendo.
E demorou, tipo, mais de 20 anos pra ele mostrar, pra contar uma história que dizia que, ó, não, tá vendo esses dois aqui? Eles são filhos do Magneto.
Se fosse uma coisa do Kirby, diria que poderia ser.
Sim, mas o Stan Lee nem fudendo.
Stan Lee nem fudendo.
Cara, e comentando assim rapidinho do outro encadernado que eu queria mostrar aqui, começa da Salvati, né? E aquela ediçãozinha, tu conhece as capinhas vermelhas, né?
Sim.
Salvati, a edição vermelha. E aí essa edição da Feiticeira Escarlate. E a primeira história desse volume é contando justamente a primeira aparição da Wanda, né, na história dos X-Men, que é quando ela aparece ali ainda, ela faz parte da Irmandade do Tanque. A primeira aparição dela. Ela e o Pietro, né? O Pietro com o uniforme verde, horrível. Mas assim, eles se juntam para... O Magneto cria uma equipe que é para destruir os X-Men, como sempre, né? Não é uma história boa, assim. Essa primeira história é desenhada pelo Jack Kirby, escrita pelo Stan Lee, mas é altamente passável, assim.
Ela registro histórico, cara.
Sim, só, cara. Ela é muito datada, ela é fraquíssima. É uma história que eu li, assim, só pra, sabe, ter uma ideiazinha do que é. E a Wanda é inútil, cara, na história. Ela não serve, ela, pra você ter uma ideia, a única coisa que ela faz de importante, ela usa o feitiço dela, sei lá como, e derruba uma parede em cima do anjo. Só. Ela não faz mais nada com os poderes dela, cara. O personagem tratado assim totalmente esquecível. Mas é legal que tenha... Dá uma insinuada que eles estão ali contra gosto, sabe? A Wanda e o Pietro não estão muito bem encaixados com os outros, né?
Uhum.
Com os outros, do grupo do Magneto, assim. Só isso. Mas para altamente passado. É, o importante dessa edição vermelha da Salvat, da Feiticeira Escarlate, para quem quiser pesquisar aí, coloca aí Feiticeira Escarlate, os heróis mais poderosos da Marvel. A capa lindíssima do Frank Cho. Mas dentro é totalmente John Byrne, cara. E John Byrne é foda de puta que pariu.
John Byrne
é foda. Não teve a oportunidade de ler essa história da Wanda, leia e observe os desenhos do John Byrne. É, nesse caso, aliás, é roteiro e arte de John Byrne, pra ver o quanto esse cara era foda. E estamos falando de final dos anos 80, né? O cara tava escrevendo Superman ao mesmo tempo, aí tava fazendo Vingadores, tava fazendo Hulk, tava fazendo Capitão América. Como é que podia, né? É muito talento. E ele tá nessa fase aqui, cara, dos Vingadores da Costa Oeste, desenhando esse arco, tá no máximo, o auge da carreira dele, desenho fenomenal. Cenário, visual de personagem, o rosto, tudo, cara, muito foda, muito foda. E vale essa história por causa dos gêmeos, né, dos filhos da Wanda e do Visão, que estão contados nessa história. Esse arco é o Em Busca do Visão, para quem também estiver procurando aí. A Panini já tinha lançado há uns 10, 15 anos atrás, 15 não, mas acho que uns 10 anos atrás já tinha lançado esse encadernadinho chamado A Busca pelo Visão, que é uma história dos Vingadores da Costa Oeste. E nesse aqui só não tem a primeira parte, que é quando eles desconstroem o Visão, né? O Visão verde e amarelo que tá todo mundo acostumado, ele foi desmontado. Teve uma galera ali do governo dos Estados Unidos que viu que ele era uma ameaça, porque ele estava tentando dominar os computadores do mundo inteiro, né? Ele se tornar uma super inteligência artificial. Viram que o Visão era um perigo, né, para a humanidade. Foram lá e desmontaram o Visão. Acabaram com o Visão que a gente conhece, né, das histórias antigas. E remodelaram ele, que é a versão do Visão branco, que a gente estava falando da história do Tom King. Então, quando eles desmontam o Visão e remontam, ele perde aquelas características emocionais que ele tinha, que fez com que ele casasse com a Wanda, né? Ele, se a gente ler essas histórias antigas, inclusive essa que eu acabei de falar, ele é um humano, praticamente. Ele fala como humano, ele reage como humano. A gente já viu o Visão chorando, né, por exemplo. Ele é um humano, praticamente.
Sim.
Só que aí depois que acontece isso, que o governo pega o corpo dele e desfaz ele, tanto é que a galera ficou animadíssima, né, quando acabou lá o Guerra Infinita, e ele ficou meio cinzento, né, ficou meio branco, todo mundo falou, caralho, ele vai virar o Visão branco, né? Todo mundo falou.
Eu achei, cara, eu confesso que eu achei.
Eu tinha esperanças, né, que ele ia voltar todo... Mas enfim, isso tem a ver com a WandaVision aí. E essa história, cara, a ideia começa assim com a Wanda pedindo ajuda, implorando pros Vingadores. Eu quero meu marido de volta, gente. Esse cara que tá aqui não é ele, não tem sentimento nenhum. Ele chama ela de Feiticeira Escarlate, sabe? Ele não é mais um humano, é um robô agora, né?
Ele é total inteligência artificial.
Ele não interage mais com humanos, ele não entende mais sentimento, não entende mais nada. E a Wanda tá desesperada. Ela tem os filhos, né, os gêmeos, né, os meninos que são crianças ainda nessa história. E ela pede ajuda desesperada para os Vingadores. Nesse caso, são os Vingadores da Costa Oeste. Para quem não sabe o que é Vingadores da Costa Oeste, é uma equipe que foi formada ali pelo Gavião Arqueiro. Né? Tinha o Gavião Arqueiro, o Homem de Ferro, o Tony Stark, a Harpia, que é um agente lá da SHIELD, a Tigresa. E aí eles colocam no lugar do Capitão América, eles põem o agente americano, que é praticamente o Capitão América com o traje. E aí eles se juntam, mais a Wanda e o Visão, né, e formam ali os Vingadores da Costa Oeste. E ela pede ajuda desesperada, só que os Vingadores falam assim, principalmente o Hank Pym, né, e o Homem-Formiga, né, e o Pantera Negra. Eles olham pra Wanda e falam, mas não tem nenhum problema com Visão, né? Pra ele tá de boa, né? O cara é um cientista, né? O cara já não tem emoções mesmo. Então ele fala assim, olha, fala, mas o Visão tá de boa, não tem problema nenhum
mas,
com ele.
Mas, cara, o Hank Pym sempre foi dodói da cabeça.
Sempre foi, cara, escrotão, né? E aí ela pediu ajuda pro pior cara possível.
Pior que a minha memória mais recente do Hank Pym é a versão Ultimate dele, que é mais escrota ainda.
Inclusive na história do Tom King tem uma história, uma página inicial lá que é a árvore, não sei se é capa, acho que é capa, que é a árvore genealógica, né, da família.
Sim,
Visão.
O
primeiro deles é o Hank Pym.
Na verdade, é a capa de trás do segundo volume.
É uma capa, é uma contracapa, né?
Cara, e é muito legal esse desenho. É muito legal.
Muito legal.
É, porque tá o Hank Pym, que criou o Ultron, que criou o Visão, isso, que tá ligado com o Magno, que é irmão do Ceifador. Que é caso... é, ele explica tudinho aqui, cara, até os filhos da Wanda. É bem bacana.
Muito legal, muito legal.
E a árvore genealógica aqui, eu não sei se você percebeu, ela não é uma árvore genealógica normal, ela é um circuito de computador.
Com circuitos, é isso mesmo. Muito bom, cara, essas correlações. E eu achei legal que o capacho também, né? O Welcome, né? Também sim, é todo cheio de circuitos ali. Muito bacana. E aí, essa história da banda que eu tava falando, ela pede ajuda, os Vingadores, tipo, meio que foda-se, né? Caguei. Ele tá ali, a gente precisa de um Vingador, o Vingador tá ali. Se você precisa de um marido, o problema é seu. É basicamente isso, né? O recado que eles passam. Cara, e isso faz com que a Wanda vá buscar fora, vai buscar ajuda fora. Aí ela acaba entrando ali num contato.
Tá, mas você vai contar a história inteira, mano? E quem não leu ainda? A gente não, o povo não leu.
É só um resuminho mesmo, porque essa primeira história é legal. Ela vai buscar ajuda de um grupo ali que supostamente tem a forma de trazer os padrões mentais de volta, e não é nada disso, e aí acaba voltando a Wanda contra os Vingadores. E termina a história como, depois de 3 capítulos, termina a história como acho que muita gente já sabe, que é com a mente dela sendo apagada. Aí não seria spoiler, porque quem leu Dinastia M e sabe o que aconteceu no final, que é quando a Agatha, né, acaba tendo que intervir, né, com a Wanda, que ela perdeu tecnicamente dela, e é preciso ser feito alguma coisa. E pra gente ter uma noção, cara, essa história é de 89. E isso só vai ser remexido lá nos anos 2000 com o Brian Bendis, né? Que aí ele fala, peraí, tem uma coisa aqui, né?
Porque
os caras apagaram a mente da Wanda, né?
Por que que eles apagaram? Só, acho que agora o pessoal tá sabendo mais, porque é um monte de vídeo explicando, né, a série. Mas
nos quadrinhos... spoiler, o negócio
é tipo, nos quadrinhos, os filhos da Wanda, eles eram uma parte da alma do Mephisto. Então, quando ele juntou os pedaços dele novamente, a Wanda perdeu os filhos. E aí ela entrou em choque. A Agatha, pra tentar curar esse choque da Wanda, meio que falou, é melhor apagar tudo e apaga esse trauma dela. Só que aí o Ben, cara, essa sacada do Ben eu achei excelente. Eu gosto muito do Ben.
Eu sou fã, assim, incondicional do Ben.
Cara, ele consegue pegar essas coisas antigas e falar, não, beleza, tem esse pedacinho. Que ele pega uma vírgula na história da... Isso estava superado. Sim. A feiticeira teve filhos, eles eram parte da alma do Mephisto, ela entrou em choque, a Agatha resolveu o problema, acabou. Aí ele traz isso depois com a feiticeira lembrando disso, e cadê meus filhos, e daí caindo...
Cara, e vem do nada, né, cara, o Ben resolve essa porra com uma página, tipo, eles tomando uma banho de... Na verdade, tomando sol, né, na pista dos Vingadores, e do nada a Vespa comete uma gafe, né, ela fala, cara, é que nem quando seus filhos, né, aí pronto, aquilo liga na mente da Wanda, fala, que filhos, né, do que você tá falando? E pronto, aí a Wanda fica maluca, fica querendo procurar saber o que aconteceu.
Isso é o melhor do Bendis, porque ele escreve diálogos muito bom, porque é um diálogo muito natural, tipo, é um ato falho muito natural, tipo, qualquer um poderia cometer, e uma pessoa traumatizada seria gatilho para uma pessoa traumatizada do mesmo jeito. É muito bom esse gancho que o Bendis faz.
Muita gente reclama, né, fala, ai, essas histórias do Bendis, ai, é só falação, é só personagem conversando, cara, mas é isso que eu gosto.
Eu também.
Os Vingadores ali numa sala de reunião, sabe, de conversa, e tem as piadas. Cara, o Homem-Aranha dele é engraçado pra caralho. Puta, risada do nada, assim. Eu tava, tipo, lendo um negócio mó sério ali nos Vingadores. Daqui a pouco eu vim, puxava pro Homem-Aranha, ele contava uma piada, eu ria, assim, engraçado,
do nada. Eu tô com o meu projeto aí ao longo do ano, provavelmente vai durar uns 2 anos, que é ler o universo Ultimate inteiro. Pelo menos até a parte boa, né? O começo do universo Ultimate é muito bom. E o Homem-Aranha do Bendy no universo Ultimate é muito legal. É muito bom.
É muito engraçado, cara. Ele mesmo, no meio-meia, é muito engraçado o Aranha dele. Por causa dos diálogos, né, cara? Ele colocou pra interagir também os personagens que a gente não tava acostumado. Quando ele faz aquela segunda formação dos Vingadores, que tem uns personagens que nunca se juntaram ali, e eles começam a interagir. Porra. Mas enfim, não estávamos falando de Michael
Bay.
As minhas indicações são essas. procura aí na site da Amazon Visão e Feiticeiro Escarlate, Dia das Bruxas. Vale muito como registro histórico, é uma história muito bem desenhada. O Rick Leonard é foda pra caralho. E depois procure também Feiticeiro Escarlate, Os Heróis Mais Poderosos da Marvel, que é da Salvati. Então, Visão e Feiticeiro... Peraí, Visão e Feiticeiro Escarlate é de qual editora? É Panini, Salvati?
É Panini.
Panini, é Panini.
E a Feiticeiro se você quiser tá já, se você quiser já, compre no site da Amazon, porque no da Panini está como...
Não tem. Mas é da Panini.
Tem, mas acabou, né? Não, nem chegou ainda. Mas enfim, essas foram nossas duas indicações. Agora a gente vai começar a falar da série da WandaVision. E vai ter com spoiler. Então, se você não tá em dia com a série, a gente vai falar até o episódio 8. Então, se você vai falar teorias e tal, então se você não quer spoiler, o programa acaba aqui pra você. E se você não liga pra spoiler ou tá em dia com a série, a gente vai agora comentar dessa série que eu não sei se o Rodrigo concorda, mas pra mim, se a série terminar tão boa quanto ela está até o momento, ou seja, se eles não cagarem nos dois últimos episódios, pra mim é uma das melhores coisas que a Marvel fez entre cinema e série. O Ultimato, né, o Guerra Infinita e Ultimato, pra mim foram filmes assim maravilhosos, assim, muito bons, mas o WandaVision é uma coisa tão diferente do que a gente estava acostumado com a historinha da Marvel, né, de piadinha, ação, piadinha, uma piscadinha pra quem lê os gibis, porrada, outra piada, apoiada no meio da porrada, aquela fórmula Marvel é tão diferente e apesar de tudo encaixando ali na fórmula mesmo, você concorda com isso, Rodrigo?
Sim, concordo e digo mais, ouso dizer, na verdade, que tudo que a galera odiou, assim, nos primeiros episódios, é uma série muito, hoje em dia, muito comentada e tal, mas aqueles dois primeiros episódios, muita gente torceu o nariz, ai, nada a ver, coisa antiga, blá blá blá, é exatamente isso que eu achei muito foda, porque pra ele revolucionou a forma de fazer, né? Porque a gente tava acostumado com a fórmula, e bateu um negócio que não tinha nada a ver com o que a gente tava acostumado.
Eu gostei. Eu particularmente acho os dois primeiros os melhores da série.
Ah, eu também, cara. Eu gostei daquele estilo. É que assim, uma que a gente já é velho, né, cara? A gente tem essa, meio que essa... Não que a gente tenha 60 anos e tenha assistido filme preto e branco, mas a gente tem uma mínima relação com as produções um pouco mais antigas, de Sim. TV, principalmente. Que a molecadinha de hoje em dia não sabe nem o que é televisão. Mas talvez por isso não tenham gostado. Mas a gente já tem essa ligação, acaba curtindo um pouco mais.
Né? Eu acho que foi menos isso. Isso e mais o fato dos primeiros episódios não ter ação.
Também. Porque,
assim, eu achei genuinamente engraçado a série. Eu ria
eu
de
também,
verdade.
Eu também, cara. Muita gente postando no Twitter, tô procurando a graça de WandaVision. Caralho, velho. Eu achei as situações muito engraçadinhas. Sim, é um engraçadinho legal que a gente não vê toda hora, né?
E eu sempre fui fã de terror. Eu sempre fui muito fã de terror. A série, ela vai mudando o jeito pra aquele terror comédia, sabe? Você vê que as coisas vão dando merda e ela brincar muito com essa questão de é comédia, é terror. Cara, eu gostei demais eles terem quebrado a fórmula e, cara, tá funcionando muito.
Cara, como que alguém não riu daquela cena da garça? Vai se fuder, mano. Ela aparece uma garça no meio das salas e a galera... E ela tentando... Sai, né? E tentando esconder da vizinha. E a galera, nossa, não vi graça nenhuma. Ah, tipo,
lembra? Tá muito... Cara, e é muito... É legal como que eles estão conseguindo montar o que aconteceu na Dinastia M, né? Dentro ali da série, tipo, no Vingadores, a Queda e Dinastia M, dentro de uma série que não tem Vingadores e não tem mutantes.
Não tem Magneto, tem nada.
Não tem nada, e eles estão... Mas tudo o que foi importante pro Bendis fazer, dar esse pontapé pra Pisastre e Wanda, tá ali na série. Inclusive, a gente conversando aqui agora há pouco sobre o que faz o Bendis ser tão bom, é justamente a falta de ação. O excesso de ação, ele não tem o excesso de ação. Sim. E justamente na série também, a gente vai ter ação agora, nos dois últimos episódios.
Eu diria que o Bendis quase não sabe fazer ação, cara. Tipo, tem umas histórias que ele tem que apelar pra ação e a gente olha assim e fala, não é bem disso. Tanto que a parte da queda, o começo, primeiro arco, né, da queda, ele é mais focado no diálogo, no entendimento, do que na ação propriamente dita. Eu acho que ele vai cagar tudo ali na essência do medo. É. Ali fudeu.
Ali eu tinha parado de ler.
Aí já não dá mais, né, cara?
Ali eu já tinha parado.
Ali. Não, eu fui o Bendis até o fim, cara, dos Vingadores.
Não, eu li parei.
Tudo.
Eu parei.
Na última fase, quando ele tá se despedindo ali, inclusive com o Mike Deodato desenhando, eu fui, cara, fui até lá. Falei, caralho, eu gosto muito do Bendis. Quando ele foi pra descer, deu até vontade de chorar. Mas assim, ele já tinha feito tudo o que ele queria na Marvel.
Mas não estamos aqui pra falar das cagadas da Marvel.
De novo.
Estamos pra falar das coisas boas da Marvel. E na verdade, o que eu queria falar contigo, assim, a série, acho que todo mundo assistiu, tipo, tem pra dar com pau falando do que é a série, o que não é, relações. O que eu queria falar contigo é das teorias.
Sim.
Eu tenho a minha. Aí depois você diz a sua se você concorda. É, eu acho que a Agatha, eu acho que ela não é a vilã. Eu acho que a Agatha, ela viu a Wanda. A Wanda fazendo aquela redoma, né? O Rex. E eu acho que ela entrou ali de propósito, porque a Agatha é uma bruxa muito antiga e tal. Então ela tá ali pra conter a Wanda. Mas ela não é a vilã. Talvez ela queira. Eu acho que eu ainda acredito que o Mephisto tá por trás de tudo. Eu acho que o Mephisto não vai ser o vilãozão da série, mas eu acho que a Marvel, ela tem disso de fechar um monte de porta e abrir um monte de porta quando acaba os filmes, né? Ela fecha o filme e de repente abre um monte. Eu acho que eles vão fechar, a minha teoria é que eles vão fechar ali com a Agatha parecendo que é a vilã, mas no fim das contas a Agatha só tá tentando conter um problema maior, que é o Mephisto, que talvez ele tentando escapar da dimensão que ele tá. E esse final da série vai ser ele conseguindo escapar, inclusive talvez usando os filhos da Wanda, alguma coisa do tipo, pra ligar com o Doutor Destino.
Doutor Destino ou então, cara, assim, só complementando, Doutor Estranho.
Doutor Estranho.
Ou fazendo assim, que nem você falou, ele escapa, né? Ele tá preso, pô, aí ele escapa. Pra ele ser o grande vilão da fase 4, sei lá qual fase que a Marvel tá, pra ser o que o Thanos foi. Mas aí a pergunta que eu queria fazer, você acha que o Mephisto tem potencial pra ser o Thanos da próxima fase?
É que tá, eu acho que não vai ser isso. Eu acho que eles não vão fazer nessa próxima fase um vilão, super vilão, que nem o Thanos, que vai preencher as fases. Eu acho que vai ser o seguinte, eu acho que o Mephisto ele vai pular da série da Wanda pro filme do Doutor Estranho e vai ser contido no filme do Doutor Estranho mesmo.
Entendi. É o vilão da vez.
Tipo, eu acho que é o vilão
da semana.
É, eu acho que vai ser nesse sentido, e o que vai ser a linha guia da fase 4 vai ser a criação do multiverso. Que aí eu acho que vai trazer o Quarteto, porque o Quarteto já foi falado ali na série, né?
Foi.
Eu vi uma teoria, acho que é do Gustavo Cunha, se eu não me engano, ou foi no Pipoca e Nanquim, num dos dois vídeos que eu vi, que talvez o poder da Wanda, na verdade, crie o Quarteto.
Sim, porque sabe, é até melhor isso, porque estão falando que ela vai trazer os mutantes, que os mutantes são todos aqueles que estão ali dentro. Aí eu acho que isso não tem nada a ver, porque isso não é mutante, né? O mutante é o cara que nasce com o poder.
Exato.
Então, agora, os personagens, na DC eles têm um nome, né? Meta-humano, né?
Meta-humano.
Na Marvel eu não sei bem como chama. Tem os mutantes e as pessoas que ganham poderes, né?
Tem mutantes e heróis.
Aí tudo bem. Por exemplo, a Capitã Marvel, não Capitã Marvel, a Monica Rambeau, por exemplo, ela é uma meta-humana.
Exato.
Ela não é mutante, ela ganhou os poderes, né? Dela. Inclusive tá na série. Faz sentido ter o Quarteto Fantástico. Mas assim, o que estavam falando não é que o Reed Richards ia ter o contato que a Mônica tem lá com a NASA, sei lá, uma coisa assim. Já foi desfeito isso, né? Porque o contato não era o...
É, o contato era aquele povinho ali que apareceu no final. Que foi mó broxante aquilo.
Então não tem nada a ver, não.
Mas
não
você lembra quando estava o general lá com a Mônica e eles falaram que partiu os astronautas que eles perderam contato?
Ah, é verdade.
Eu acho que ele... Eu acho não, né? Isso foi uma teoria que eu vi. É que eles são um quarteto e o poder da Wanda, ele é ligado com o poder da joia. Então ele é um poder cósmico. Então ele tem ondas cósmicas lá. Então talvez o que pode acontecer? Pelo que ele falou, esses astronautas estavam perdidos, mas talvez eles estejam voltando. Pode ser que na hora que eles estejam voltando para a Terra, eles justamente, sei lá, no Rex tem alguma explosão.
A destruição, eu pensei na mesma coisa. Tipo, uma reação em cadeia, né?
E eles tomem a radiação total. E aí eles faria. Aí seria uma forma muito legal de recriar de criar o quarteto ali dentro.
Cara, dava pra. Não precisava nem gastar tempo, né? No filme do quarteto. Poderia só mostrar essa cena. Tipo, mostraram do Hulk. Lembra do filme do Hulk? Que eles só mostraram. Ó, quem é o Banner? É esse aqui, acabou. E ele já é o Hulk. Acabou.
Cara, eu acharia ótimo isso, porque esse início do quarteto é muito chato.
É chato, cara.
E ele toma no mínimo 30 minutos o filme.
É, e aí tem aquele drama. Ai, meu Deus, tô pegando fogo. Ai, eu queria um monstro.
Então, eu não quero. Cara, pra mim isso seria a solução perfeita. Explodiu o Rex, eles tomaram, eles viraram o quarteto. Aí
cara, descampo deles. Arroba Marvel Studios. Ouça o que a gente está falando, isso ia resolver. E concentra na história, né? Chega nesse tipo de origem, pula essa parte.
Eu acho que eles aprenderam isso, porque, por exemplo, a origem da Mônica agora foi excelente.
Foda, né?
Foi excelente, tipo, foi sutil, foi, cara, foi muito bom.
E quem é a Mônica? Ah, aquela menininha da Capitã Marvel. Beleza, agora ela cresceu e ela ganhou poderes, é isso, gente.
Ela ganhou poder porque ela ficou passeando de um lado pro outro.
É, passou 4 vezes na barreira e ganhou poderes.
É, e o... É, acho que foram 3, hein? Tem 3 ou 4. Mas os
X-Men... É que ela foi e voltou, né?
É verdade, tem razão, com certeza. Os X-Men, aí eles são uma pedra maior. Porque a gente tem que lembrar, vai ter o filme dos Eternos. Uhum. E os X-Men, eles são, no fim das contas, uma criação dos Eternos.
Tá.
Então, eu achei o que que... Por que que eu estava me confundindo? Os Eternos criaram os Inumanos, os Deviantes, lá atrás, os Primórdios. Aí, tem aquela revista, A História do Universo Marvel. E lá, eu não sei se lá ela faz um retcon ou se isso já estava em alguma história. Eu realmente não sei dizer. Mas lá ele conta que um primeiro descendente dos humanos viveu na Terra e teve filhos. E aí esse gene dele acabou sendo o estopim do gene mutante. Então, eu sabia que eu tinha visto alguma coisa, uma relação dos inumanos com os mutantes e, consequentemente, com os Eternos. Mas, aí acho que foi o Kevin Feige que falou, o Kevin Feige, em algum momento, que no universo cinematográfico, isso foi antes de WandaVision, eles iam usar o filme dos Eternos para justificar os mutantes.
Mas aí como que funcionaria, por exemplo? Eles já estão por aqui? Então, ou eles vão ser de outra terra?
É aí que tá. Essa entrevista que eu tinha visto, eu vi há mais ou menos um ano, já tem um tempo. E foi provavelmente antes da... foi logo quando teve a compra lá da Marvel e tal.
Da Fox.
Então pode ser que eles tenham mudado de ideia. Talvez, o que talvez possa acontecer? Aí são coisas que eu penso baseados nisso. Eles podem usar o esquema de os Eternos terem criado o gene mutante do mesmo jeito que eles criou os Inumanos, sabe? Ter essa ligação. Mas ele ficou latente e aí alguma merda agora com a explosão da Wanda, ela acabe ativando o gene.
É legal, porque alguns mutantes é assim mesmo, né? Eles acabam tendo algum trauma, alguma coisa assim, que desperta os poderes, né?
Exato.
Quando na adolescência. Porque... Eles nascem com os poderes, mas é despertado depois.
Né? Porque a Marvel teria 2 caminhos, né? Ela poderia fazer isso. Eu acho esse um ótimo caminho, eu gosto desse caminho. Ou ela poderia fazer um negócio de múltiplas dimensões, e aí eu já não gosto tanto, que é trazer como se os mutantes já existissem, consolidados em outra dimensão.
Outra realidade.
Aí... eu acho que talvez não ficasse tão legal. Eu acho que eu prefiro isso, sabe? Nessa fase, essa fase 4, acontece isso, a criação do multiverso, a consolidação do multiverso, na verdade, a criação do quarteto e a ativação do gene mutante pela Wanda. Acabou a fase 4, sem grandes vilões nem nada. A fase 5 pode ser justamente a grande questão mutante, porque os mutantes vão começar a se multiplicar, e aí começa toda aquela questão que os mutantes têm de preconceito, de domínio de raça, aquela coisa toda, ela poderia ser o grande mote da fase 5, sabe? Os mutantes são heróis, não são? São inimigos? E trazer toda essa questão para fazer 5 e aí deslanchar.
Entendi. Eu acho bacana que não seja a Wanda exatamente que vai criar os mutantes ali dentro do Rex. Não acho legal.
Sim, eu também não gosto disso.
Mas as consequências dos atos ali... se bem que é magia, né, cara? Sei lá, é difícil de... Putz, os mutantes vão ser originados de magia... Ele tem que focar mais, acho que, na joia do
filme. Não, mas aí que
tá. E é o poder dela.
O poder da Wanda, ele em nenhum momento ele foi tratado como magia ainda.
Não, né?
A Agatha, talvez. Mas o poder da Wanda ainda é totalmente baseado na Wanda. E você lembra que a Wanda e o Pietro, eles têm poderes porque fizeram com eles experimentos com a joia, certo?
Sim, sim.
E aí, pode ser até essa grande culpa, porque a Wanda poderia já ser mutante, aconteceu com a Wanda o que talvez aconteça com todos os mutantes quando o Rex explodir, por exemplo. Ela ainda tem poder requisito do poder da joia. Então,
não é todo mundo que vai ganhar poder, é só quem já tem o gene mutante. interessante.
Exato, legal, do mesmo jeito que o Pietro e a Wanda, quando entrou em contato com a joia, ativou o poder deles, a parte da humanidade que tem isso ativa também. E aí seria uma boa desculpa pra não ter ainda, sabe? Porque
eu não lembro se eles falam lá no Vingadores da Era de Ultron, eu não lembro se tem algum comentário. Se bem que não é no Era de Ultron, né? É no final de algum filme aí que eu não lembro qual.
É no final do... Não é do Guerra
era
Civil?
Tipo que... Não, é antes.
É, antes.
É final Soldado Invernal, eu acho,
Soldado
cara.
Invernal, é final do Soldado Invernal. É,
o Soldado Invernal que aparece os dois. Eu não lembro se eles comentam alguma coisa que eles são os únicos que sobreviveram. Se eu não me engano, tá na minha cabeça, mas eu não sei se tem isso no filme. Que eles falam, ah, eles são os experimentos que foram feitos, eles são as únicas cobaias que sobreviveram, alguma coisa assim. É,
pode
queria
ser
dizer
agora...
que... É, quem morreu era humano, sabe? E eles sobreviveram porque eles já tinham o gene mutante. Cara, arroba Marvel Studios.
Ouça, gente. Você pode ter colocado uma memória falsa na minha cabeça, mas eu acho que isso é quando eles falaram mesmo.
Então, cara, eu tenho essa impressão que tá. Que o Strucker lá tava falando alguma coisa assim. Eles são especiais por causa disso, sabe? Porque eles sobreviveram. Porque não é todo mundo que sobreviveu ao experimento. Porque eu não acho que ele, de primeira... Ah, eu preciso de dois gêmeos que tenham vingança no coração, por favor. Ah, apareceu os dois lá e já ganharam poderes imediatamente. Não tem como ser, né?
Não.
Devem ter testado em outras pessoas.
E eu gosto bastante dessa teoria, sabe? Do gene tá latente e o poder da Wanda é ativá-los. Porque dá toda... Amarra tudo, né?
Só ia ter que tomar cuidado pra não, senão o Quarteto Fantástico ia acabar sendo mutante também. Porque se a mesma explosão causar isso neles...
Isso, talvez eles tenham que escolher um ou outro. Talvez. Verdade, você tem razão.
Senão o Quarteto Fantástico também ia ser quatro mutantes.
Não, você tem razão. Você tem total razão. É, faz sentido ter, ser um ou outro.
Mas voltando lá ao que você falou da Agatha. Então, ela não é a vilã. Pra quem tá ouvindo agora, tá no sétimo episódio, né? O sétimo episódio termina com ela revelando que, cara, ela que fez tudo. Seria bacana se fosse.
Mas
não
fosse isso,
na verdade. Ela entrou ali pra ajudar e ela não é o grande vilã.
Mas tem uma pegadinha aí. Eles falam que ela fez tudo, mas em nenhum momento durante aquele filminho, que vai passar no filminho, né?
Sim.
Em nenhum momento. Fala que ela fez o Rex. O que ela fala que ela fez, ela fez todos os atos. Tipo, ela brincou lá durante a apresentação. Ela matou o cachorro. Ela sumiu com os gêmeos. Mas nunca fala em nenhuma parte desse filme que ela fez o Rex. Na verdade, ela chegou, o Rex já existia.
Deixa eu só entender. Tá, o outro vilão dessa série, pelo que eu entendi, é o tal do general lá, o general Hayward lá.
Sim.
Esse cara, qual a pegada dele? O que eu entendi é o seguinte: ele tinha o corpo do Visão desde a morte dele lá no Guerra Infinita, certo? Sim. Guerra Infinita, não, no Ultimato.
Isso.
Não, Guerra Infinita, tá certo. O Visão morreu, beleza. Aí ele teve o corpo do Visão na espada, né, na Sword lá, ok. E ele queria já usar o Visão como arma, foi isso que eu entendi.
Isso,
ele já estava fazendo experimentos no Visão morto para o Visão ser uma arma para ele.
Exato,
né? A tradução aparece lá, ele queria usar a arma, eu não entendi muito bem essa parte.
Ele queria transformar o Visão numa arma senciente.
Para ele,
Mas ele não conseguiu reviver o Visão.
E aí a Wanda apareceu. Aí uma coisa ficou na minha cabeça, deu a entender que foi o general que meio que manipulou a Wanda, mas acho que não é isso não, né?
Não, eu acho que...
Ele só queria o Visão.
Eu acho que ele é um terceiro vilão. Eu acho que ele tá sendo construído pra ser o vilão, talvez numa série da espada.
Ou se bobear, ele já está mancomunado com o vilão principal, só que ele perdeu o controle da situação, vamos dizer.
Porque o que, que eu acho, que qual que é a minha teoria? O Mephisto tá preso numa dimensão e ele precisa de muita energia para sair dessa dimensão. Para isso, ele precisava de algumas coisas. A primeira é, ele precisava de um ser muito poderoso, que pudesse ser manipulado. Ele achou a Wanda, que sofreu lá todo o trauma vendo o Visão morrer duas vezes. Então... Qual que é a ideia dele? É pegar esse ser muito poderoso, manipular esse ser para ele desenvolver os poderes dele até um nível muito alto. E daí, quando esse ser tiver com o poder totalmente desenvolvido, ele desestabiliza esse ser para que esse ser libere energia e ele de alguma forma usa essa energia para sair da dimensão dele. Então o que, que ele fez? Isso é minha teoria. Não é só minha, né? Teoria é que a gente vai juntando aí do que vai ver. Ele viu a Wanda daquele jeito traumatizada, então ele começou a manipular a Wanda, tipo, falando no ouvido dela de algum jeito, tipo, ó, você cria um lugar pra você, cria uma família e tal. Então ele colocou a Wanda ali pra ela criar o Rex, manipulou ela pra ela criar o Rex, tanto é que ela até fala, né, ela não sei como que eu criei, ele tava manipulando ela, o Mephisto. E aí, a partir daí, ele começa a criar situações pra que a Wanda desenvolva mais ainda o poder dela, até que ela entra em colapso.
E aí é que entra a Agatha, né? Que tá meio que manipulando ela também.
Não, aí que tá. Eu acho que não. Eu acho que aí faz sentido o que você falou dele tá mancomunado com o general. Sim. Porque é o general forçando a Wanda a aumentar os poderes, que foi o que ela fez.
E a Agatha tá tentando reverter isso.
Eu acho que a Agatha tá tentando reverter talvez.
Eu não gosto da ideia da Agatha ser vilã. Porque ela nunca foi vilã nas HQs.
Exato, né? Então pra mim faz mais sentido a Agatha ter entrado no Rex, a Agatha já saber do Mephisto, e aí ela ter entrado no Rex pra impedir o Mephisto de ser libertado.
Eu gosto mais dessa teoria, cara, eu não gosto dela vilã.
Eu também não gosto, porque ela não é vilã, ela é no máximo anti-herói, sabe?
Não, ela sempre foi a tutora da Wanda, cara, ela que era responsável pela Wanda entender a magia do caos nos quadrinhos. E eu não acho bacana pegar essa pessoa. Ah, ela é uma bruxa, então põe ela na série e ela é vilã. Não acho legal. Não. Eu acho que ela seja um contraponto do Mephisto, que nem é nas HQs. A gente falou da história da busca do Visão, termina justamente assim, né? É um Mephisto fragilizado, vamos dizer assim, que não está no seu controle total, que ele está com a partes da alma dele fragmentadas, né, espalhadas por aí, então por isso ele está mais fraco. Nesse caso, a Agatha fecha o portal, né, que da passagem dos demônios para a Terra, e ela fecha, cara. Então, a Agatha, ela tá contra o Mephisto.
Sim, exato. Eu acho
não tem essa dela ser aliada dele. Eu não
acho, que ela... Ela tá ali, assim, eu gostaria que fosse isso. Ela tá ali pra, ó, se a Wanda se tornar uma insustentável, eu mato ela, beleza. Porque há algo maior envolvido, mas ela não é a vilã. Agora, eu gostaria muito mesmo que a Wanda se tornasse a vilã da fase 4.
Que nem na Vingadores da Queda.
Que nem no Vingadores da Queda e no Dinastia M. Isso eu gostaria bastante.
Faz parte do personagem. Porque assim, imagina alguém com tantos traumas. E se você prestar bem atenção, a gente pensa que os filmes da Marvel é tudo raso e tal. Mas se você pensar bem, ela já tem os traumas desde criança, né, cara? Lembra da fase da cena que eles falam que ficaram embaixo da cama esperando a bomba do Stark explodir na cara deles?
Exato.
Que é matado dele? Porra, isso é traumatizante pra caralho. Imagina tudo isso com alguém com os poderes dela.
Eu acho assim, eu acho os filmes da Marvel rasos, principalmente os vilões, no geral.
Todos os outros descartáveis.
Mas eu gosto da construção da Marvel Universo. Eu gosto muito mesmo. Eu gosto muito dos filmes. Muito.
Mas cara, você não acha que é um negócio bem? A gente, por exemplo, um filme fodão seria tipo Alan Moore escrevendo Vingadores, né? Mas assim, o que a gente tá vendo é mais.
É bem, sim, Bendis, exato.
Né? Diálogo, construção,
exato,
né?
Exato. O que eu espero agora da Marvel? Com essa. A Marvel viu que funcionou ela usar coisas fora da fórmula, certo? Apesar de tudo.
Cara, e eu tô esperando muito o Doutor Estranho que seja o mais foda de todos, cara.
E eu tô botando muito.
Pegada de terror, sabe? Pegada de terror
fodida. Exatamente, isso que eu ia falar. E sabe o que me deixa muito feliz? Imagina o seguinte, eles trouxeram consequentemente trouxeram o universo de terror pra Marvel, certo? E daí a Marvel vai lá e cria uma série do motoqueiro.
Uma digna agora.
Né? Uma digna, uma série boa de terror mesmo do motoqueiro. Porque a história do motoqueiro é uma história de vingança, de terror, de você fazer o mal pra ter...
Cara, e puxando rapidinho na memória, eu fui com esse pensamento, eu fui pro cinema, eu vi, caralho, o motoqueiro fantasma, caralho, eu quero um filme fodido de terror. Aí você vê o Nicolas Cage, caralho,
meu. Pior que eu gosto muito do Nicolas Cage. Eu gosto muito.
Mas não, cara, ele não é o Johnny Blaze, não tem nada a ver. Eu queria, sabe, sair cagado de medo do filme e a galera dando risada em volta.
Mas eu acho que aí é mais culpa do roteiro. Porque o Nicolas Cage consegue entregar um filme de terror.
Pois é, cara. Aí colocaram um diretor bosta também pra
fazer. Eu acho que todo mundo ali, o único que não teve culpa foi o Nicolas Cage, sabe?
Foi o Nicolas Cage. Ele foi na pegada porque ele gosta desse negócio de quadrinhos. E sem falar que tem o Mephisto no filme, né, cara?
Exato.
Nossa,
Mas, cara, imagina agora uma série boa do Mephisto. Não, pensando, ó, vai ter o Cavaleiro da Lua, aí, cara, tem
Blade,
a parte
do filme Blade.
Cara, o filme do Blade. Eu gosto dos filmes antigos, mas, né, eles não se encaixam mais no universo, então.
Sim.
Trazer esse universo, sabe, uma outra parte totalmente.
Tem tanta coisa pra explorar, cara.
É, toda essa parte de terror da Marvel que é pouco explorada, né, se você for pensar. E cara, eu tô querendo tanto o Quarteto direito, cara, o Victor Von Doom. Puta que pariu. Aí que tá, o Victor Von Doom é um personagem foda pra ser um vilão de fase.
De magia. Pois é.
De magia.
E mexe com magia.
Então, ele consegue, cara, ele consegue ligar WandaVision, Doutor Estranho e Quarteto.
Cara, aí você vê o nome desse filme, cara, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Puta que pariu. Como é, cara, que isso vai ser ruim, mano? Como é que pode alguém cagar num filme desse?
Não, não vai. Eu acho que não vai. Eu acho que ele vai ser, comparativamente, o filme do... Ô, caralho. Não o do Thor, o... Caralho, fugiu o nome do filme do espacial?
Guardiões da Galáxia.
Guardiões da Galáxia. Eu acho que ele vai ser tão bom... Tudo bem, Guardiões da Galáxia era comédia, né? Beleza. Mas Guardiões da Galáxia foi muito bom pro universo galáctico da Marvel.
Sim.
E eu
fez
acho...
um bom trabalho. Apresentou uns personagens que obscuros, né? Que ninguém nem
falar. Eu tô com a mesma esperança do Doutor Estranho.
Cara, eu adoro o Sam Raimi por causa dos filmes do Homem-Aranha e tal, mas eu tenho medo de deslanchar pra comédia. Puta que... Não era pra ser o Sam Raimi. Ele tem uma pegada de terror, todo mundo sabe. Ele começou fazendo filme de terror, dirigindo, né? Mas eu tenho aquele medinho, sabe, das bobeirinhas que ele gosta de colocar em filme. Dos filmes do Ash lá, do Uma Noite Alucinante.
Exato.
Cara, então, espero que ele esqueça tudo isso e se apegue no terror.
Ah, não,
cara.
Mas terror. Aí que tá, Rodrigo. Um ponto você tem que ter, vai ter isso, porque a Marvel no cinema não vai abandonar, nos personagens principais, ela não vai abandonar a fórmula.
Sim, mas que seja um pouquinho, por exemplo, filme de terror até agora não teve, né?
Não teve.
A gente não teve da Marvel um filme de terror.
Não.
Que tem uma piadinha ou outra, beleza, a gente aguenta, mas seja uma pegada mais obscura, uma coisa mais sinistra, porque, cara, vai ter a Wanda, vai ter o Doutor Estranho, os dois que o fudido que trabalha com magia. Tem a possibilidade, eu não sei se é certeza, mas tem a possibilidade de ter um Mephisto. Caralho, o Mephisto é um vilão da porra pra
pensar. Cara, e você pensa
ou ele, que talvez... Ou ele é o Pesadelo, que seja o Pesadelo também. O Pesadelo também é nessa
sim,
pegada.
Sim, é verdade, pode ser o Pesadelo. Mas, uma coisa que eu tô pensando aqui agora, pode ser que a aparição do Victor Von Doom não seja no Quarteto.
Tem tudo pra ser em outro lugar, né?
Ele tem tudo pra ser apresentado, talvez, no Doutor Estranho.
Porque ele é um vilão meio que universal na Marvel.
Exato.
Ele já encara todo mundo, cara. Eu, por exemplo, a primeira aparição dele não foi no Quarteto. Quando
eu achei que você ia falar, eu, por exemplo, encarei ele.
Não, eu não manjo de magia. Mas assim, o primeiro gibi que eu li na vida tinha o Doutor Estranho, não era o Quarteto Fantasma, era ele contra o Homem de Ferro, cara. Os dois saindo na porrada. Na capa, aquela capa do John Romita, ele, pra mim, ele é inimigo de todos eles. Não tem essa de só do Quarteto.
E ele pode surgir como um aliado do Doutor Estranho, por exemplo, no Multiverso da Loucura. E, cara, ele inclusive ele pode ser de outro universo. Ele não precisa ser desse. Ele pode ser um viajante, sabe? Bem que, cara, tem tanta possibilidade. Agora, uma coisa que eu realmente queria ver, talvez na fase... Não na fase 5, mas um pouquinho mais pra frente, é que agora as fases vão ser mais curtas, né? Elas não vão ser, tipo, que nem a primeira e a segunda foram gigantescas. Era uma série... Eu não sei se é um filme, mas uma série dos Illuminati.
Não, mas quais deles? Aquele do Tony Stark?
Stark, o Doutor Estranho, Reed Richard, o...
Namor.
O Namor.
É que teve outras formações, eu já meio que me perdi quem que eram os primeiros. Mas acho que é isso, né?
É esse.
O Pantera Negra? Não, Pantera Negra, acho que não. Nessa primeira, acho que não, né?
Não, é o Professor Xavier. Xavier.
Tinha o Professor
Stark,
Xavier.
O Namor, o Reed Richard, o Doutor Estranho e o...
E tinha o Raio Negro, né?
E o Raio Negro. Cara, não vai ter o Tony Stark, mas tranquilo, só tirar o Tony Stark.
Dá pra fazer.
Cara, seria muito
assim,
legal.
Mas como que você acha que vai, assim, a gente tá especulando aqui, como que você acha que acaba a série pra ligar com o Doutor Estranho? Porque estão falando que o filme do Homem-Aranha 3 também vai ter ligação com o Doutor Estranho, e que o Doutor Estranho vai estar no filme.
Eu acho que... O que eu
qual
acho...
Que sai primeiro? Qual que sai primeiro, aliás? Sai o Homem-Aranha primeiro, né?
Eu acho que é o Homem-Aranha. O que eu acho que vai acontecer? A Agnes vai brigar com a Wanda, mesmo. Eu acho que assim, não é que ela é a vilã da série, mas ela vai ser a antagonista da Wanda.
Uhum. Eu acho porque que ela precisa, vai. Eu acho... né? Porque a gente. Ela tá descontrolada, pelo que ela fez com a Mônica, né?
E eu acho que o processo de contenção da Wanda vai explodir o Rex. E a explosão do Rex, que é todo o poder da Wanda, vai abrir portas dos outros, e é aí que é a jogada do Mephisto ou do Pesadelo. Pode ser o Pesadelo mesmo, você tem razão. Ele, essa abertura é o que ele tava atrás todo o tempo, entendeu?
Ah, tá. Faz sentido porque assim, o filme chama do Doutor Estranho é Multiverso da Loucura, então foi causa. Até agora não tem multiverso.
É.
Eu tô enganado, não tem.
Não tem.
E aí vai ser aberto. E aí o papel do Doutor Estranho vai ser fechar esses portais
que estão sendo abertos. Daí. Dá essa merda toda, a Wanda, eu não sei se ela morre ou fica descontrolada, abriu a caralhada
morrer, de portais. Morrer ela não vai porque ela tá no filme. Ela não vai morrer porque ela vai estar no filme.
Você tem razão. Aí abriu esse monte de portais.
Mas isso, o Visão eu acho que morre. O Visão eu acho que morre.
Eu também acho. E aí,
porque ele não existe mais, né? Ele só existe ali dentro.
Ele só existe
quando ali dentro. Quando acabar aquela energia do Rex, ele já era.
Ele já é, talvez ele volte, sei lá, talvez o Visão Branco, não sei.
É, Visão
talvez.
Branco.
Porque agora ele se tornou um personagem muito querido.
É pra eliminar ele vai ser foda, né?
É foda. Eu gostaria dele voltando com o Visão Branco. Eu gostaria.
Não e aí... Que era o Jarvis, né? O Jarvis
era o Jarvis.
Por nada disso, ele era robôzinho.
E aí, essa explosão de universo cai no filme do Homem-Aranha, que começa a voltar um monte de aranhas, né? Aquela coisa toda, e descamba pro filme do Doutor Estranho, dele fechando o multiverso. Só que aí que tá, uma vez aberta a porta do multiverso...
Pode ter escapado gente de lá, né?
Pode ter escapado gente de lá, ele nunca vai ser fechado completamente.
Aí começa a dar desculpinha, né? Ah, fechou aqui, mas esse fulaninho já tinha pulado pra cá.
Exato. E aí, uma coisa que eu gostaria, e aí eu tô viajando muito, mas é uma coisa que eu gostaria, por isso que eu falei dos Illuminati, é que a questão do multiverso fosse tratado por Illuminati, talvez de várias dimensões, por exemplo.
Ah, legal.
Entendeu? Eles, porque os Illuminati tem que ser uma coisa muito, muito foda pra eles se reunir. E aí, sei lá, poderiam ser eles tentando manter escondido que o multiverso ainda tem algumas brechas ou algo do tipo. Mas isso aí eu vejo.
Isso foi feito porcamente lá na série do Flash. Eu não aguento mais assistir essa série, mas...
Eu abandonei,
nas temporadas antigas tinha uma reunião dos Wells, de todos os universos. Sabe aquele professor sim. Wells lá? Uhum. Então eles pegavam um professor Wells de cada universo paralelo lá, pra eles juntos com a inteligência deles, resolverem os B.O.s, né? Tipo, seria isso daí.
Caralho, que zarri. Cara, mas é que tá, aquela série, as duas primeiras temporadas eu gostei.
Eu não consigo nem mais ver, cara, é muito...
Sabe, mas então, o problema dessas séries são os 22 episódios.
É muita coisa, cara,
é muita injeção de linguiça. Se fosse que nem a das séries da Marvel, tipo, 9, 10 episódios, cara, seria muito legal. Porque quando você tira a gordura, a série do Flash é legal.
Sim. Cara, se você vê que os três primeiros episódios são importantes, e depois só os três últimos, né? Exato. O meio todo, foda-se, ninguém se importa com aquilo.
Falando,
e pra você ver, né, cara... Não, rapidinho, só pra você ver.
Pra falar.
A Marvel com uma série, né, cara, já mudou totalmente o patamar de criação de séries de super-herói. Como é que pode, né?
Exato. Ah, e outra, coisa que a gente não falou, e aí é uma coisa que eu quero, a gente tá falando de possibilidades de outros filmes, né? De outros tipos de filme. É um filme mais filosófico do surfista.
Sim.
Sabe por quê?
Com aquela pegada, né?
Com aquela pegada filosófica. Eu comprei a edição histórica dele, inclusive, essa semana. Tava em promoção, que é a aquelas primeiras histórias dele mesmo, sabe? Do Jim Lee, não, do Stan Lee.
Jim Lee?
Oh, mas durante...
Imagina o Jim Lee, o surfista prateado bombadão.
Já pensou? Mas, cara,
é
aquelas primeiras histórias do Stan Lee, que, aliás, na verdade, é uma das poucas histórias que eu realmente gosto do Stan Lee escrevendo. Eu não sou muito fã da escrita do Stan Lee, mas ele, no surfista, eu gosto. E a arte do
Buscema... É o personagem preferido dele, né, cara? Ele caprichava mais porque era o cara que ele mais gostava, né?
Eu acho que ele escreve bem o surfista. Ele consegue, sabe, botar ali o que precisa. E a arte do Buscema ali é um...
se você vê o Parábola mesmo, bom, cara. E é o Stan Lee escrevendo.
Exato, eu tinha só o Parábola e agora eu peguei de sua história. E cara, imagina um filme desse, sei lá, tão sério quanto foi o Logan, sabe?
Porra, mas aí eu acho que não faz sucesso, né, cara? Uma coisa
aí que,
mais inteligente, a galera não vai
querer. Aí que tá, imagina, sei lá, um cara tipo do Nolan, que é inteligente, mas faz sucesso.
Aí teria que caprichar na direção, né? No elenco. elenco. Mas tudo isso teria que somar. Por exemplo, tem uns atores que você coloca o cara no filme, não foda-se o que, que é a história. A galera vai ver por causa do ator. Teria que ser alguma coisa assim.
Exato. Mas, cara,
o surfista é quem? Ah, põe um ator mais famoso que vem aí, sei lá. Exato. E aí ele é o surfista.
Então, sei lá, você coloca um cara que nem o Nolan, que consegue...
Atualmente seria o The Rock.
Já é careca, já ajuda.
É.
Mas, o, sei lá, você pega um cara que nem o Nolan, que consegue fazer um filme mais introspectivo ou mais, né, científico, assim, mas ainda assim ele é popular.
Aronofsky, será que rola?
Cara, eu sou fãzaço do Aronofsky.
Darren Aronofsky escreve... Nossa,
o Aronofsky, ele ia escrever um Batman, se eu não me engano. Era um Batman ou um Wolverine.
Não, era Batman. Ele ia fazer antes do Nolan.
Cara,
antes do Nolan era ele.
Eu gosto tanto do Aronofsky. Puta que pariu, cara. Mas não, ele... Cara, o que, que ele poderia escrever? Ele poderia
Sei
escrever...
lá, cara. É que o Jordan Peele, ele tem uma pegada mais terror, né? O do Corra lá.
Não,
mas
talvez ele Jordan conseguisse Peele, escrever. O Jordan Peele poderia escrever um filme do Manta e da Adaga.
Da hora, seria legal.
Mas o... Sei lá, o Aronofsky talvez pro filme do motoqueiro que a gente tava falando.
É.
E, cara...
Mas esses caras mais conceituais, é difícil eles entrarem em Marvel.
É, porque eles iam querer fazer um filme próprio e tal. É. Mas o que eu digo o estilo, entendeu? Sei lá,
se você achar um cara parecido...
Com o Nolan, que consegue fazer um filme blockbuster, mas é um filme mais cabeça e tal, cara, seria um filme tão legal do surfista. E eu acho que agora a Marvel vai começar a tentar fazer, talvez não nos filmes, talvez o que ela faça. Filme vai ser a formulinha... E as séries a gente abre, talvez.
O que é bom,
eu gosto.
A gente vai estar assistindo em vários episódios coisas diferentes, né? E no cinema, aquela coisa mais pipocona, vamos ver, pra sair gritando.
Exato, então...
Então você fecha aí nessa história de que a Wanda, no final, ela vai abrir os portais para as realidades alternativas, vai liberar nessa pegada o Mephisto e outros problemas que vão aparecer em outros filmes, principalmente é isso.
Eu cravo também, cara,
mas o Visão, como a gente conhece, ele vai morrer.
Eu concordo. E eu votaria também não na criação do quarteto, mas na ativação do gene mutante.
Do gene mutante, que seria... Que tem a ver com a Wanda, porque dos quadrinhos...
Exato. E aí ela...
Mas aí, nessa pegada, então, todos os mutantes seriam adolescentes, é isso? Não existiria um professor Xavier e nem um Magneto.
Não, poderia ser...
Mas eles são escondidos, sei lá.
Não, eles poderiam... Eles poderiam ter sido ativados agora, certo? Isso a Marvel vai ter que rebolar pra fazer. Porque ou ela traz os mutantes de outra dimensão. Se ela trouxer os mutantes de outra dimensão, ela consegue colocar o Magneto e o Professor Xavier e os mutantes mais velhos como eles são hoje, certo? Uhum. Ou então ela teria que fazer algo do tipo... Por exemplo, o Magneto, ele tem o mesmo histórico, só que é um histórico sem ser mutante, ou seja, ele sofreu tudo que ele sofreu na Segunda Guerra Mundial, e aí, quando o poder mutante dele ativa, porque daí que eu tô achando se foi isso, se a Marvel não trouxer os mutantes de outra dimensão, e eles começarem agora, sabe, se for uma coisa que vai começar agora.
Uhum.
A Wanda ativou o poder mutante, começa a pipocar mutante pelo mundo inteiro. De primeira, eles são bem vistos, como, sabe, possíveis super-heróis. Mas aí, eles começam a ser mal vistos, porque eles começam a sofrer o preconceito. E aí, nesse momento que eles começam a sofrer o preconceito, talvez na fase 5, é que aí talvez tivesse a criação do Professor Xavier e do Magneto. Talvez eles fossem amigos, ou se tornaram amigos ali. E o Magneto começa a lembrar do que ele sofreu na Segunda Guerra, e ele vê acontecendo de novo, só que agora ele tem meios para combater, e o Professor Xavier fala que não, acho que a gente tem que conviver. E aí a briga deles começa nesse momento, entendeu?
Sim, seria legal.
Seria uma forma de
pro Magneto, sim, cara, mas o Professor Xavier tem a experiência de Professor Xavier, ele não é um grande personagem, se a gente pensar bem, né? Ah, o cara que acabou de descobrir os poderes mentais, imagina o trampo que ia ser para ele ter todo aquele currículo para ele poder comandar os jovens mutantes. Aí o Professor Xavier não funciona. O Magneto, sim. Mas o Professor Xavier, acho que não seria
legal. O Professor
Xavier,
ele teria que já ser professor, alguma coisa do tipo.
Ele já tem que ser, cara. A base do Xavier não é só o poder mutante, é toda aquela experiência que ele traz, né?
Acho que ele poderia já ser um professor. Ele poderia ter... Eu acho que os dois, eles conseguem ter a mesma história Não a mesma história, né? Mas as mesmas experiências ou parecidas sem os poderes mutantes.
Ou seja, acho que não, cara. O Magneto sim, o Xavier não, cara. O Xavier, ele precisa daquele controle mental, é todo um treinamento aquilo ali. Eu acho que é mais difícil pra ele. Pô, ganhar poderes magnéticos de uma hora pra outra, beleza. Agora, e ele não precisa ter uma moral ilibada, não precisa ser o cara mais correto. O Magneto. O Xavier precisa, né? Senão ele vai fazer um monte de imposta.
Você tem. A não ser que seja.
Sendo muito velho, né?
Mas aí que tá. Eu concordo com você, mas a gente descobre que o Xavier é o merdeiro do caralho, né?
Ah, não, sim, sim.
Então talvez ele seja muito mais fiel do que a gente tá pensando, porque ele já começa sendo merdeiro.
Mas ele fez coisas boas também, né?
Fez, eu tô brincando.
Seria o vilão. Tipo assim, Xavier aparecer agora, sabe quem ele seria? O Massacre.
Ele, Massacre.
O Massacre seria o Xavier atual.
Cara, é verdade. O Xavier vai ser uma encrenca pra colocar, você tem razão.
Foda.
Você tem razão. Mas assim, eu não vejo como outras nos X-Men de outra dimensão. Isso poderia acontecer, Rodrigo. Poderia ser uma outra forma da Marvel fazer também. É legal esse negócio de ficar especulando, né? ao invés dos poderes da Wanda ter ativado os mutantes, ela pode ter trazido todos os mutantes de uma outra dimensão e não consegue levar eles de volta. Ou seja, eles estão presos aqui.
Que é o que aconteceu com os jovens X-Men do Ben, lembra?
Algo do tipo.
Que traz os X-Men novinhos do passado.
Exato.
E eles não conseguem voltar também.
E eles estão presos aqui, e aí...
Aí vira uma eterna caverna do dragão.
E aí é aquela coisa, né?
Pra casa.
Aí faz o preconceito, por exemplo, porque eles não são nem dessa dimensão, eles precisam de um lugar pra ficar. Pode vir a ideia de Genosha, pode trazer
Krakoa,
pra
essa. Krakoa.
Cara, seria interessante. Por exemplo, eles poderiam trazer Genosha, tipo, de outra dimensão, sabe? Ela já vim da outra.
Genosha inteira, né?
Genosha inteira, exato. Poderia funcionar.
Faz sentido, né? O Magneto querer levar todo mundo pra um asteroide. Tipo, foda-se, não querem a gente aqui, vamos embora, né? Leva tudo lá pra asteroide.
Então, poderia ser dois jeitos. Poderia ser isso que você tá falando, ou então, eles na outra dimensão, seja aquela fase que os mutantes todos estão em Genosha. E aí o que veio da outra dimensão é Genosha inteira, entendeu? Então ela acaba sendo um problema, como um país à parte e tal. Então, enfim, vai ser talvez isso resolva a questão do Xavier, que é muito importante. Sim. E a questão do Wolverine, cara. O Wolverine é um problema também.
E sabe o que eu lamento, cara? É entrar Wolverine e não ter um Capitão América, cara. Isso que é foda, né? Até porque o projeto Arma X tem a ver com o Capitão América, né? Então, aí tem um Wolverine agora sem aquela experiência. Caramba, eu lutei com um cara, né, na Segunda Guerra.
Cara, sabe o que eu acho que vão fazer? Não vai ter nem de longe o mesmo impacto e nem a mesma... Mas eu acho que vão... Se aparecer o Wolverine na Segunda Guerra, vai aparecer ele com o Soldado Invernal.
O Bucky,
acho
que esse cara não vai sair tão cedo.
Não, o Bucky, eu acho que talvez o Wolverine fazendo missões com o Bucky, alguma coisa do tipo. Mas, puta, vai fazer falta mesmo essa parte do Capitão.
Até com a Viúva Negra, eu acho que faz, porque ele também tem ligação, né? O Bucky, sim, no caso, e o Wolverine também, né? O Wolverine tem ligação com a Viúva Negra. O Wolverine conheceu ela criança, lembra? Tem uma história que mostra o Wolverine com a Natasha, a criancinha. Seria muito foda.
Seria muito... Puta, essa parte aí... Aí que tá. Pode ser interessante o seguinte. Isso seria interessante. Se os X-Men vierem de outra dimensão, o Wolverine da outra dimensão pode conhecer todo mundo. Mas ele conhece todo mundo da outra dimensão. E aí gera justamente isso. Puta, cadê a Natasha? Cadê o Steve?
Justificaria, né, pelo menos.
Aí seria interessante.
Nessa realidade, eles morreram, né?
Exato. Porque, puta, o Wolverine é outro que não dá pra ter o background dele sem os poderes mutantes.
Seria tipo, o cara que apareceu agora um poder mutante. Putz, não faria sentido, velho.
Não faria.
Esperar o Wolverine crescer, não.
O único jeito, só que aí seria um repeteco do Buck, do mesmo jeito que aconteceu com a Wanda, ele ter sofrido os experimentos na arma X e ativado o gene dele. E ele ser como o Buck, tipo uma arma secreta.
Ele não sobrevive, né, cara? Como é que vai pôr adamantium nele se ele não tem fator de...
Não, é isso que eu tô falando. Ele com os experimentos ele ativou os poderes mutantes, daí colocou o Adamante, entendeu? Aí pode. Mas não seria legal, porque daí seria um repeteco da história do Buck e não funcionaria.
Fala a verdade, cara. Eles deviam abrir vagas, né, pra gente escrever, pra ver a discussão do roteiro. Já imagina esses caras fazendo a mesma coisa que a gente tá fazendo aqui.
Sim,
tudo sentado na mesa ali, com um monte de gibi na mesa lá. E, cara, a gente pode fazer isso, pode. Puta, deve ser muito legal essa parte.
Cara, mas essa parte dos X-Men é mais difícil do que parece mesmo.
É mais difícil, cara, é complicado. Porque é um personagem que tem muito tempo.
Tem muito tempo. E
porque assim, se a gente pensar bem, por exemplo, aquela adaptação que eles fizeram do X-Men Evolution, eu acho legal. Não tem nada a ver com o quadrinho, mas você viu? Eles pegaram, transformou todo mundo em adolescente, foda-se, colocou dentro de uma escola e já era. Todo mundo tem a mesma idade. Tirando a Tempestade, né, que já era professora ali, o Wolverine, Fera e o Xavier. Tirando esses quatro, e o Magneto. Tirando esses quatro, todo mundo é adolescente, cara. Então é fácil fazer. Todo mundo com molecadinha, põe na escola, descobrindo os poderes agora, e é isso.
Mas funciona porque ele não depende de colocar isso dentro de outro universo. O grande problema é o universo já existente.
E se você ver bem, os personagens que eu falei agora, os mais velhos, são os que tem que ter background.
Exato.
Ciclope, cara, foda-se, o Ciclope pode nascer em qualquer época, né? O Destrutor também. Qualquer uma, a Vampira, agora o Wolverine, o Magneto,
o Xavier. O negócio que eu tenho que dizer agora, depois de ter lido, cara, as fases do X-Men que eu não tinha lido ainda, né? Eu tô lendo ainda, mas eu cheguei nos X-Men versus Vingadores e tal. O Ciclope se tornou um personagem muito mais interessante. Puta que pariu.
Começa agora a mostrar... parece que ele descobriu que agora ele tem um objetivo, né, cara? Antes ele não tinha.
Ele é tipo um filho do Magneto e do Professor Xavier mesmo, sabe? Ele é a junção dos dois. Eu acho que souberam transformar ele num personagem legal.
Eu não tinha problema com o Ciclope, não, mas ele era aquela questão do soldado, né, cara? Ele faz o Xavier manda e foda-se, né?
Exato.
Por isso que o Wolverine batia de frente, porque o Ciclope faz o que mandam, né? Ele era um soldadinho. Eu nunca, sinceramente, todo mundo odeia o Ciclope, eu nunca tive problema nenhum com ele. Gostava dele, mas ele ficou realmente muito mais interessante ali depois da... Eu nem sei quando começa, acho que é depois da Fênix, não é?
Depois da dinastia. Não,
das quatro Fênix, né? Que isso, separam isso. Ali.
Exato.
E começa a virar meio vilão, né?
Mas até antes, tipo, a partir da dinastia. É a partir do momento que dinastia M, aí quando tem a ressurreição dos mutantes, sabe? Quando o gene volta a ativa.
Ah, é verdade. Que ele começa a encarar o negócio de uma maneira diferente. Ele começa a pensar em comunidade mutante.
Exato. Né? É nesse momento ali que o personagem vira chave, e eu acho muito legal. E é mais ou menos também quando você vai vendo o Xavier sendo merdeiro, né? Também.
Começa a cavar fundo o passado ali. O Xavier e o Odin, né? Os dois disputam pra ver quem tem mais merda no passado.
Cara, uma outra coisa que eu tava vendo aqui, eu tava pensando, eu tô querendo muito ver o filme dos Eternos, porque vai ser um negócio... Puta, muito Jack Kirby. E o novo Guardiões da Galáxia com Thor. Puta, esse eu tô esperando pra caramba. Por quê? O que você acha que vai vir desse?
Funcionou muito, né, cara? Os dois juntos ali. Não, eu quero, assim, eu sempre que pergunto pra mim sobre o Thor, a questão do Thor, eu não gosto de Ragnarok. Mas uma coisa que o Ragnarok fez foi descobrir a veia cômica do Hemsworth ali, o ator. E transformar o Thor nisso, num palhação, cara. E ele, cara, funciona demais.
Eu adoro o Ragnarok. Adoro o Ragnarok.
Eu não gosto, cara. Mas funciona. A parte de comédia funciona demais. Juntando com Guardiões da Galáxia, deve ser um filme pra rolar de
mim. Cara, eu fico pensando qual seria a história que eles vão trazer disso, sabe? Quem seria o...
Vilão, né?
Vilão,
vamos fazer umas apostas aí, vai. Guardiões da Galáxia 3, vamos ver. O que a gente sabe é que a Gamora não é a mesma. A Gamora é a Gamora que veio de outra realidade já,
exato,
né?
É a Gamora antes de namorar o...
Isso, a Gamora antes de conhecer o Peter Quill.
Isso.
Isso já vai dar uma interação legal. Deixa eu ver. Tem Amantes, né? O Drax. Tá todo mundo vivo, né? Ninguém morreu. A Gamora morreu, já tem uma outra, né?
O Groot não é o Groot, ele é o novo Groot, né?
O Groot é um outro, é o adolescente. Groot. E provavelmente ele já vai estar adulto de novo, né? Tá, o que falta aparecer no universo Cosmos? É Bill Raio Beta, porque se tem Bill o Thor, Beta. É possível que tenha.
Puta, é verdade.
E faz sentido porque ele já existe, né? Porque no Ragnarok aparece a cara dele lá.
Cara, é verdade, eles podem trazer...
Ele já existe, né? Eles só não explicaram o que ele é.
Cara, ele pode não aparecer... Tipo, ele pode não ser um personagem no filme inteiro, mas ele vai aparecer.
Tem que aparecer, cara. Eu acho importante, até pra ligar ali com o Ragnarok, já que vai ter o Thor. Porque ele é um personagem cósmico, toda vez. Hoje em dia ele é, né? Ele aparece mais nas fases cósmicas. Talvez aquele tal de aniquilador, cara. Se bem que ele é inimigo do quarteto. Aí cara, ele ia gastar ficha, né?
Você sabe quem que vai aparecer?
Mas o aniquilador é bom.
Sim, sim, o aniquilador. Mas sabe quem que vai aparecer? Eu acho que não vai ser o Bill Raio Beta. Você tem que lembrar que é um filme do Guardiões da Galáxia.
Guardiões.
Vai aparecer o Thor Sapo.
Mas o Thor Sapo era o Thor, né? Não era? Que era alguém fez uma magia com ele que transformou ele no sapo, não é?
Sim, sim, sim. Não, eu não sei se vai aparecer o Thor Sapo, o Thor virando sapo, ou se vai ter um Thor Sapo, sabe?
Ah, sim.
Porque é muita cara do filme dos Guardiões.
Comédia, né? O James Gunn adora, né, viajar.
Não, e aí pode ser o Thor Sapo e o Bill Raio Beta. Cara, seria legal.
Eu acho que faz sentido ter o Bill Raio Beta. O aniquilador não, porque ele não tem muita ligação com isso. Cara, uma coisa que eu queria ver é no caso dos guardiões antigos, que é o do Stallone lá, que o Stallone aparece com os guardiões antigos.
Sim.
Né, os primeiros guardiões da galáxia da Marvel. Tinha que ter uma pegada ali e daquele moleque que se transforma num Vingador, o Vince Astro. Tem que ter ele, cara. Que ele tem os poderes. Ele tem uso, inclusive, o escudo do Capitão América no futuro. Eu acho aquele cara muito legal. Ele devia ter também os Guardiões, aproveitando que é um filme do Guardiões da Galáxia.
Olha,
eu não lembro o nome dele de herói, cara. Eu lembro que ele é o Vince Astrovic, né?
Uhum.
Agora, quando ele tá nos Guardiões, eu não lembro o nome dele. Deixa eu ver se aparece.
Então, aquela saga Aniquilação, que é com o Aniquilador, eu acho que ela pode ser sem o filme pro... Ela pode ser sim adaptada pros Guardiões. Porque a Marvel não vai fazer tão cedo um filme... Um novo Thanos, sabe? Que vai ter o universo inteiro e tal. Então ele poderia estar ali restrito à parte galáctica.
Então, aquela minissérie Aniquilação tem um Super Skrull. É o Surfista Prateado. A gente tá vacilando. Vai aparecer o Nova, certeza.
O Nova, é verdade, o Nova.
O Aniquilação são os quatro, né? Eu não lembro quem é o outro. É o Surfista Prateado, é o Super Skrull, o Nova. Não é o Bill Raio Beta. Quem que é o outro quarto?
Eu não lembro.
Se eu ver a capa, aparece. Mas, assim, é uma saga legal, cara.
Ela poderia ser adaptada pra... Assim, não faz... Poderia ser bem adaptada pros Guardiões.
Só usar os personagens que tem, né? Não precisa ser os mesmos.
E vai ter uma saga... E vai ter uma saga que eu gosto muito, apesar... Assim, ela é muito farofa, mas eu até gosto, principalmente da ideia, que é o... A Invasão Secreta, né?
A Invasão Secreta vai ser uma série, né?
Vai ser uma série. E eu gostei bastante dessa ideia. Porque eu gosto... se você parar pra pensar muito na Invasão Secreta, é melhor não fazer isso nos quadrinhos, né? Mas se você não pensa muito e só aproveita a saga, ela é muito legal. Eu gosto dela.
Sim, é legal. E tem que incorporar alguns personagens, né? Tipo a Mulher-Aranha. Cara, eu tô vendo aqui, mas já tá tão confuso que deve ter umas 5 aniquilações diferentes. Mas um deles aqui é aquela mulher Quasar, que ela tem uma estrela no peito. Que ela pegou os poderes do Quasar.
Ela, sei lá, poderia ser a Monica Rambeau, por exemplo, no lugar dela.
Sim, da hora, legal.
Talvez, se a Marvel quiser manter os Inumanos, que teve aquela série bosta, aquela coisa toda, eles poderiam estar no filme dos Guardiões.
Ixi, cara, possibilidades infinitas. Os personagens cósmicos. O Nova, acho que é quase aceitável. O outro que a gente não comentou também é o Warlock, né?
O Warlock, é verdade. O Warlock, inclusive, ele saiu do Cazulo no filme.
Já tá lá, né? O Cazulo, é só explicar ele. Então é provável, quase. E se bem que eles falaram que é o último, né? Então não pode abrir muitas portas, não. Eles vão encerrar algumas coisas e apresentar, talvez, personagens novos.
Eu iria pra uma saga, tipo, a saga Aniquilação resolvida num filme só, sabe? Tem esse cara, ele tá aniquilando talvez uma galáxia distante. E é lá que eles vão resolver. Seria algo do tipo.
E eu tô vendo uma capa aqui que tem uma galera, cara. Inclusive o Ronan, né? Só que o Ronan morreu, né? Eles mataram o Ronan.
Mas, cara, vai... Eu tô... De verdade, é uma coisa que eu fico feliz de ter... vivido pra presenciar isso, sabe? Porque a gente não presenciou o começo das revistinhas, né? A gente já pegou mais pra frente. Mas tá vendo esse universo sendo criado do início? Eu acho muito legal.
É legal, né?
É
e as possibilidades, imagina, tanta coisa que os caras podem fazer.
Bom, mas é isso. Isso foi nossa outro podcast que a gente tá especulando há 1 hora e 4 minutos. Mas é, não adianta, cara. Você começa a especular se esse universo Marvel. Eu gosto. É, eu não tô morto por dentro, então eu consigo ficar muito feliz quando tem um filme novo da Marvel. Aliás, esse tempo que a gente acabou sendo obrigado a ter por conta da pandemia, tirando toda a parte ruim da pandemia, tá? Não tô discutindo. Mas o tempo que a gente teve sem um filme da Marvel, sabe? Que tinha direto ali um filme atrás do outro, fez bem. Porque agora eu tô com saudade de ver um filme da Marvel no cinema,
é,
sabe?
É verdade.
De ver um. E que seja cheio de piada, cheio de explosão, com adaptando mal e porcamente uma saga só pelo nome.
Mas... Cara, se saísse agora um Homem-Formiga 3, eu ia correndo assistir, cara. Exato. E eu nem gosto do Homem-Formiga.
E eu gosto do Homem-Formiga, cara. Eu gosto. Eu aprecio o que ele faz de tentar mudar a fórmula.
Uhum.
E, então, assim, eu gosto muito do universo da Marvel. Assim, eu entendo que eles são rasos, de fato. Eles são... Sei lá, quando você pensa na Era de Ultron, o quão simplificado fica a coisa. Mas, por outro lado, esse mesmo filme, que talvez seja um dos piorzinhos, né, da Marvel, ele abriu tanta coisa legal, como a gente tava falando agora, a Wanda, o Visão. Então, a construção de mundo, eu gosto muito. E eu sei que tem gente que tá de saco cheio e tal, mas eu não morri por dentro ainda, cara. Eu ainda fico muito empolgado quando algo da Marvel...
Eu também.
Então é isso. Então esse foi nosso podcast, segundo podcast dentro de um só pra
explicar. Posso dar um recadinho final?
Assim, dê o recadinho final, o Juninho.
O recadinho final é chupa DC, fica aí com o seu Zack Snyder. Snyder Cut.
Caralho!
Snyder Cut, foda-se vocês, que a gente tá na mar.
Mano, quando você acha que nada mais pode piorar, você tem o Jared Leto de Jesus Cristo com
de Jesus,
caralho. Cara. Não, aquilo que eu te postei hoje, isso eu já esperava do Snyder. Isso eu esperava. É ruim, mas é esperado. Mas um relacionamento Batman e a Lois Lane não faz sentido. E, sabe, não, cara, eu entenderia.
Fora da curva, né?
Entenderia um relacionamento do Batman com a Mulher Maravilha. Que eles até têm.
Já até teve.
Eu entenderia eu entenderia na cabeça bizonha do Snyder ele fazer o Flash apaixonado pela Mulher Maravilha e ela não ser correspondido, ele tentando tirar graça de. Uhum. Entender? Mas não faz sentido. O Super-Homem, que nem diz o Muhanner, o Super-Homem ser movido a tesão e salvar a Lois, eu entendo totalmente. Não julgo. Eu entendo.
Aliás, é a mulher dele, né?
É a mulher dele. Agora, o Batman se apaixonar pela Mulher Maravilha com o Superman morto, cara, pela Lois Lane com o Superman morto, cara, isso não faz o mínimo sentido.
Só na mente de um cara dele. Ele não entende quadrinho, cara, não adianta. Vão ficar o tempo todo defendendo esse cara e ele mesmo, cara, sabe, ele mesmo se contradiz nas coisas que ele faz. Tá na cara que ele não entende nada de quadrinho.
E aí que tá, eu acho que, assim, não seria um problema se ele não entendesse de quadrinho, mas fizesse um bom filme. Porque daí você poderia falar, tá, não é uma boa adaptação de quadrinho, mas é um ótimo filme. Ok, mas nem isso, são filmes ruins.
Pois é.
Conceitos
desperdiçados.
Cara, e o que eu tenho medo agora é que esse corte do Snyder vai fazer um dinheiro pra HBO Max. Vai fazer um dinheiro e esse cara vai voltar a fazer filme? Ou série? Eles vão dar algo pra ele continuar esse universo?
Porque cara, eu não acredito nesse papinho dele. Ah, eu nunca mais trabalho com o DC. Era só isso mesmo que eu queria fazer.
Não, eles
só vão... Ele vai ganhar milhões... bilhões que esse bosta desse filme. Você acha que vão jogar na mão dele, ó, faz mais um filme aqui pra gente? Você acha que
Eu acho que não vão dar filme, porque o filme realmente foi muito aquém do que poderia. Eu acho que, o que eu acho que vão fazer? Vão pegar ele, e que tem agora o serviço do HBO Max, né? Vão falar pra ele, ó, continua seu universo numa série.
Pois é, bem possível. Ou então, cara, essas coisas é mais rasa, tipo, ele tá louco pra fazer um filme do Exterminador, beleza, cara, o Exterminador é o personagem pra ele. Dá na mão dele, vai sair um filme foda, ele, Exterminador, matando todo mundo. É isso, cara, isso.
Cara, ele ia conseguir não entender o Exterminador. Sabe o que ele ia fazer? O Exterminador abandonar um contrato.
É coisa que ele nunca. É verdade. O
Cara,
cara
eu aposto.
gostou tanto, né?
Ele, porque o filme do Exterminador seria o Exterminador como o anti-herói, concorda? E aí, cara, nossa, eu já tenho o filme do Snyder na cabeça, de tal Snyder. Ele ia fazer o Exterminador para se redimir no filme, abandonar um contrato que ele tivesse que matar alguém bom ou fazer algo ruim pelo contrato. Cara, ele não ia
A
conseguir
coisa mais
escrever.
fácil, né? Tipo, ó, é um mercenário que é carregado de arma e mata geral.
E
Os
não
caras conseguem
abandona o
errar.
contrato. O
É,
que
consegue errar o
ele ia
filme.
conseguir errar o Exterminador? Cara, não dá. Ai, cara, eu fico pensando. Que a gente tava falando da Marvel. Se a Marvel for nessa linha de criar filmes. E eu acredito que ela vai fazer isso, tá? Porque eles já falaram que o Deadpool vai continuar no mesmo esquema, mesmo ele estando no universo. Eles não fecharam a porta para filmes como o Logan, sabe? Que são filmes mais sérios, mais dramáticos. E imagina a Marvel fazendo filme do tipo Marvel, sabe? Sei lá.
Contando as histórias.
E não, ela poderia fazer, tipo, mantendo o universo da Marvel no cinema, como é hoje, sabe? Só que fazendo Marvels disso, sabe? Vendo pela visão de um homem comum.
Seria bacana, cara.
Cara, seria um filme muito foda. Porque ela já tem todo o universo, né? Ali. Cara, seria muito legal. E ela poderia. Enquanto isso, a gente poderia estar tendo O Reino do Amanhã escrito.
Pelo Zack Snyder, já pensou?
Caralho, mano. Nossa, puta que pariu, mano. Que raiva que eu
Imagina
tenho.
o que o Superman desse cara não ia fazer com aquele Shazam no final.
Cara, que raiva.
Nossa!
Puta, o pior é que eu tô pegando raiva de um. Instagram, eu tô usando mais o Instagram agora, e ele coloca, quando você tá rolando o feed, ele coloca uns feeds que você não segue, mas que tem a ver com temas que você costuma seguir.
Gosta, né?
Então, tá aparecendo muito, muita página da DC, tipo, fãs da DC. E os pessoal fã da DC, tipo, tá doido com a porra do filme do Snyder. Eu fico muito
Tá,
puto
cara,
com
a
isso.
galera tá maluca, não vê a hora de estrear o filme.
Cara, como eu fico puto com isso, cara, mano. É o cara responsável pela DC não ter um bom filme. E eles estão lá, tipo, comemorando, tipo, o Superman de. Eles estão comemorando o Superman de roupa preta.
É tudo muito raso, né, cara?
Cara,
Qualquer coisa que o cara. Aquele Darkseid ridículo e todo mundo falando, nossa, caralho, Darkseid. Puta, mano, eu não consigo ver nada nesse filme.
cara, poderia ser um filme, sair um filme do quarto filme de ficção, sabe? Tão foda. Não vai, por causa do Snyder. Caralho, você assistiu Mulher Maravilha?
O segundo?
É.
Assisti.
Gostou?
Cara, naquelas, eu entendi o conceito, achei legal, coloridão. Eu gostei, mas eu acho fraco, é um filme fraco.
Ele é um filme. Ele é um. Eu gostei do filme, eu me diverti muito. Eu adorei o que eles fizeram com o Maxwell Lord, que é um outro personagem, né? Não é o Maxwell que a gente conhece.
Não tem nada a ver.
Mas eu gostei, sabe? Eu gostei. Mas é o que você falou, ele é um filme. Ok.
Ele é um filme bobinho, né, cara? Se a gente pensa assim, ah, tipo o
Ele é
Superman de
um.
78, pra mim é aquilo, cara.
Ele é
É,
um
legal,
Homem-Formiga.
coloridão.
Ele é um Homem-Formiga.
É, um filminho daquele. Entre um filme fodão e outro da Marvel,
Ele
aquele
é um
escanteio.
Homem-Formiga. A diferença é que pra DC, ele é um filme muito. É um dos melhores filmes da DC.
Pra ver o nível.
Porque que nem, aquele começo eu acho muito legal.
Da competição lá,
Da
né?
competição das Amazonas.
Que mostra o. É que é isso, né, cara? É o heroísmo que não tem no Zack Snyder, né, cara?
Não,
Aquilo ali ensinou a lição dela no final do filme.
e eu gosto das cenas de ações do filme. As cenas de ação eu acho muito legais. Com a Diana.
Eu gostei daquela da Casa Branca, aquela eu achei muito foda.
Cara, eu gosto da que eles estão no deserto, na rua, no, na estrada do deserto.
Essa eu não curti, não, cara. Eu achei mal
Sério?
feita.
Puta, eu gostei
Eu
pra
achei bem
caramba
mal
com
feita.
o Trevor conseguindo ajudar de algum jeito. Eu gostei bastante.
Eu não gostei, não. Aquela da Casa Branca eu achei muito bem feita, cara. A coreografia de
Sim,
luta.
é bem legal. Da Casa Branca é bem legal. Eu gostei como eles colocaram a Mulher Leopardo. Eu gostei bastante.
É
Cara,
uma
é.
personagem. Eu achei ela mais interessante que o Maxwell Lord. Eu não consegui me conectar com o Maxwell Lord, não, cara.
É assim.
Mas ela eu achei legal. Eu achei a personagem bacana.
Quando eu fui assistir, eu tava esperando o Maxwell Lord
Da Liga Comics.
Não, não, eu tava esperando o Maxwell Lord da Crise Infinita.
Ah, tá. Que ela quebra o pescoço.
Que ela quebra o pescoço dele no final. Eu tava esperando aquele Maxwell Lord. Aí, quando começou o filme que eu entendi que não era ele, eu falei, ok, ele tá mais pro Maxwell Lord da Liga Cômica do que qualquer outro, mas é um outro personagem, é uma nova versão do Maxwell Lord. Eu falei, beleza, eu aceitei, aí ele foi pra mim, sabe? Eu falei, não, beleza, ele usa o nome do Maxwell Lord, mas é outro cara. E eu gostei, aí eu fui e eu gostei bastante. Cara, pensando aqui agora no filme, eu gostei dele, eu acho um filme legal, ele é divertido, eu gosto muito o que fizeram pra trazer o Trevor de volta.
Sim.
Ele não é um filme ruim, cara. Ele é um filme legal. Eu gosto dele.
Não, não é ruim, não, cara. Eu só consideraria assim um filme fraquinho, né? Mas ele é. Ele lembra muito aquele o clima, né, do Superman dos anos 70. Eu acho. É aquilo ali, cara. Heroísmo, bobinho, é isso mesmo. Não precisa ser aquela coisa sempre trevosa.
E ainda assim é um dos melhores filmes da DC. Eu gostei, por exemplo, muito mais dele do que do Aquaman, por exemplo,
Ah, não, com certeza.
ou de qualquer outro filme da DC, né? Tipo, tirando os Batman.
Não, nesse sentido, realmente, ele é bom.
E, cara, e hoje em dia eu gosto muito da Gal Gadot como Mulher Maravilha.
É, ela
Cara, é
faz.
perceptível o quanto ela gosta de atuar ali. Você vê que ela tá se divertindo fazendo aquilo, sabe? Que ela tá gostando do personagem. E nesse filme ela
E
tá
é
bem
toda
legal.
uma ligação, né, cara? A diretora falando de mulher, do conceito Mulher Maravilha, é de encher a boca, cara.
Sim,
Ela
exato.
falando, o jeito que ela fala do que é, o que a Mulher Maravilha tem que representar, puta que pariu.
Então, e
É
eu
isso.
acho
A gente
tudo
queria
isso.
ver num Superman, por exemplo.
É, então, tudo isso tá lá. Então, por isso que eu acho ele um bom filme. Apesar dele ser um filme bobinho, eu acho ele um ótimo filme de quadrinhos, porque todo o conceito da Mulher Maravilha tá lá, tudo que faz ela ser. E, cara, eu gostei tanto.
É George Pérez, né, cara? Você vê
É
Mulher
George
Maravilha, é
Pérez.
George Pérez.
Bom, a gente vai falar alguns spoilers do filme, tá? Então, se tem alguém aqui ainda, porque esse programa já vai estar com 2 horas encaralhada, se tá alguém aqui, a gente fala alguns spoilers. Eu gostei tanto, tanto do Jato.
Foi a solução bacana, né?
Cara, eu não esperava, porque eu nem sabia que ia ter.
Eu
Eu
também
fui.
não. Eu tinha especulação, né? Mas ninguém sabia que
Né?
ia
Então,
ter.
eu fui zerado. Eu fui zerado. Porque se tivesse especulação, quando ela pegou o jato, eu começaria a imaginar. E eu não imaginava. Tipo, eu fui zerado. E aí, quando ela pegou o jato e ele ficou em. Cara, eu achei tão foda aquilo.
Eu, por algum momento, eu pensei que ele já estaria estacionado ali. Eu pensei, caramba, deve ter um. Eu imaginei que possivelmente. Aí, quando eles entraram no avião, eu falei, ah, putz, perderam. Eu pensei, cara, eu pensei assim, perderam a chance de pôr o um jato invisível. Olha que merda. Aí, daqui a pouco.
Só não fi... e cara, e o que foi legal é porque só não foi melhor porque ela ficou invisível. Se ela tivesse ficado visível no jato em algum momento,
É,
sabe?
é
E o jato
engraçado.
invisível ia ser muito, cara, eu gostei bastante. Puta, a DC podia continuar nessa pegada, porque eu tô lendo a Mulher Maravilha do Pérez, né? E é muito Mulher Maravilha do Pérez ali, muito mitologia, cara,
É heroísmo, né, cara?
heroísmo,
É uma coisa que a gente quer ver. A gente quer ver o super-herói salvando gente. Não é essa desgraceira toda do Zack Snyder. Que isso?
então, cara, eu
Que o
fico
pessoal não entende, né, cara? A gente critica isso e o pessoal olha torto pra gente e fala, ah, nada a ver. Tem que ser isso mesmo. Puta, né?
Não, tem que ser isso mesmo com alguns, por exemplo, o Batman. Do Batman tem
Tem,
esse.
tem personagem que encaixa, mano. De boa.
Esse.
Você acha que eu ia reclamar, vou ver Wolverine matando gente no filme? Foda-se, cara, é o Wolverine, pô, tem que matar mesmo.
Exato.
Agora, o Superman não, cara, o Superman não faz isso.
É, que era. Puta, é o que você falou, você tem total razão, cara. Uma diretora que entendesse o Superman, como a. Eu esqueci o nome dela, entendeu? Como a
Patty Jenkins.
Patty James entende a Mulher Maravilha, cara, seria um filme tão foda. Cara, imagina eles adaptando. Cara, a gente ia acabar adaptando, sei lá, para um homem que tem tudo, por exemplo.
É, que é uma história reflexiva, né, cara, sobre o Superman.
Mas não só reflexiva, mas ela também tem ação, sabe? Porque tem o Morgul,
É.
tem tudo ali para fazer um puta filme e não, vai ter o Superman de roupinha preta.
E é isso que a galera quer ver. Uhul,
É isso que a
né?
galera quer ver.
Todo mundo
Caraca,
comemorando.
mano, que raiva. Puta que pariu. Assim, a minha
Só pra
esperança.
você ter uma ideia, o primeiro filme da Mulher Maravilha, você sabe que ele é muito bom, ele é quase perfeito, até aquela desgraça daquela luta contra o Ares. Aquilo é porra.
Exatamente.
Puta,
Aquilo que.
caga o filme. E quem que pôs o dedo ali? Zack Snyder. E a galera fica aí babando o ovo.
Exato, porque eu gosto muito do Mulher Maravilha original. Muito mesmo.
Muito, cara, é um filmão. Aí chega naquela parte e fala, putz, para que bosta de luta, merda.
Eu gosto da relação dela com o Trevor, tudo, cara.
É
E
tudo
nesse filme
perfeito.
também, a relação dela com o Trevor fica mais bonita ainda, cara.
É
É muito
emocionante.
bem legal. Bom, acho que a gente já falou pra caralho, já reclamou pra caralho. Bom, não vou puxar o elenco do Sandman, não. A gente já falou demais hoje.
É, deixa
Mas é
pra
isso, gente. São um podcast aí rumo ao MDM de podcast de 11 horas.
próxima. Essa é a meta.
Mas essa foi a nossa segunda parte de especulações. E é isso. Aí a gente volta aí em alguma semana, quando a gente tiver lido mais coisas. Falou!
Beleza, falou, galera.
Vai.